Senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Começando por agradecer a presença da senhora jornalista Manuela Moura Guedes, que também respondeu logo que foi por mim contactada, disponibilizando-se para estar presente nesta comissão e nas audiências que estamos a levar a cabo. A senhora jornalista está também já familiarizada, quer com o conteúdo destas audições, do requerimento que lhe foi enviado atempadamente, quer com o modo como nós organizamos estas audições, de maneira que eu vou começar de imediato pelo partido requerente, dando a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua presença, Dra. Manuela Moura Guedes. O PSD apresenta aqui um conjunto de questões que gostava de ver esclarecida e sei que provavelmente são questões que interessa a todos aqueles que nos ouvem e a todos os que estão aqui nesta sala. Doutora Manuela Moura Guedes, ontem mesmo nesta comissão, Bernardo Bairrão, administrador da Média Capital, deu várias explicações para o fim do Jornal de Sexta. Chegou mesmo a admitir que pensou suspendê-lo durante a campanha eleitoral das últimas legislativas, depois disse que o problema não seria nos conteúdos, mas no estilo da sua apresentação, e declarou ter pensado também na mudança de pivô do Jornal de Sexta. Que comentários lhe oferecem todas estas declarações? Gostava também que precisasse quem lhe comunicou o fim do Jornal de Sexta e quais os argumentos que lhe foram apresentados. Na sua opinião, e esta é uma opinião pessoal, um pivô de um jornal deve apenas servir para ler um teleponto ou pode e deve ter liberdade maior? Também foi ouvido aqui João Maia de Abreu e recordou-nos a semana passada que o Jornal de Sexta-feira era visto por cerca de 1.300.000 espectadores. Acha que este número de audiências se deviam apenas aos conteúdos ou também ao estilo do próprio pivô que apresentava o referido jornal? No Jornal de Sexta, muito falaram de vários factos que se tornaram notícia, que envolviam o Sr. Primeiro-Ministro, membros de governos socialistas. Convidava com frequência membros do governo a irem ao Jornal de Sexta-feira para esclarecer várias informações e notícias que obteve. Tentava obter declarações dos visados. Qual era a taxa de sucesso destas duas ações ou incursões que provavelmente terá feito? Outra questão é de, ao longo do período que apresentou o Jornal Nacional, alguma vez o Sr. Primeiro-Ministro desmentiu notícias por si apresentadas nesse jornal por não corresponderem à verdade? Alguma vez foi objeto de participação criminal ou de condenação por divulgar notícias falsas do Jornal Nacional? Uma pergunta também que tem a ver com a sua carreira. Em todos os anos que tem de jornalismo e pelos todos os canais que já passou, lembra-se alguma vez ter sido alvo de comentários públicos de um primeiro-ministro em Portugal, tal como os que o Sr. Engenheiro José Sócrates tem feito ou que lhe fez na altura de vida? Duas últimas questões. Considera que o governo tem procurado controlar ou condicionar a atuação da comunicação social em Portugal? E como classifica a decisão de o Jornal de Sexta ter sido cancelado pela administração da televisão e não pela direção de informação, ou não havendo qualquer diálogo entre ambos, tanto aquilo quanto nós nos apercebemos? É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa por ter estado a tomar nota das questões, como as disse todas, mas agradeço também a rapidez e a concisão com que colocou as questões. Dou a palavra então à Sra. Jornalista Manuela Moura Guedes.
Antes de mais, muito boa tarde a todos e agradeço a oportunidade de aqui estar para esclarecer muitas das coisas que não têm sido esclarecidas durante estes meses a seguir à suspensão do Jornal Nacional. Começo pela primeira pergunta da suspensão do Jornal Nacional e dos esclarecimentos que foram dados ontem pelo administrador da TVI, Bernardo Bairrão. E começo por uma coisa que foi pública e que esclarece muita coisa. Bernardo Bairrão fez declarações à revista Sábado, dia 20 de agosto, tenho aqui uma fotocópia, dia 20 de agosto, deste ano, de 2009, portanto, duas ou três semanas antes da suspensão do jornal, dizendo que gostava do conceito do Jornal Nacional de Sexta, apresentado por Manuela Moura Guedes. Achava que o facto de ser um enorme sucesso de audiências bastava para garantir a sua continuação e invocava o estatuto do jornalista para não se intrometer na informação. As administrações têm um poder muito limitado sobre as redações. Tenho aqui o recorte, de tal maneira que a revista, os jornalistas puxaram a minha fotografia, tenho aqui a do Bernardo Bairrão, e puseram como título, inclusivamente, uma fotografia minha: Bernardo Bairrão acha que Manuela Moura Guedes deve continuar a apresentar o seu jornal. Portanto, isto é da revista Sábado, portanto, 20 de agosto o jornal foi suspenso, a 3 de setembro, são cerca de 2 semanas antes, era ele administrador do Conselho, portanto, o Conselho de Administração da TVI. Em 2 semanas suponho que Bernardo Bairrão não terá mudado de opinião. Nesta altura ele achava que eu era essencial para continuar. Aliás, eu era não só pivô do jornal, eu era editora do jornal, eu era subdiretora de informação da TVI, eu era inteiramente responsável pelos conteúdos daquele jornal. E, portanto, quando Bernardo Bairrão diz que podiam continuar aquele jornal da mesma forma e só mudavam o pivô, não tem muita razão de ser, porque quem era o responsável e quem tratava dos conteúdos daquele jornal era eu própria. E, portanto, não bastava mudar o pivô. E prova disso é que, tal como tem acontecido, a equipa que tratava daquele jornal já não existe. Os jornalistas, de facto, estão lá, mas foram desmembrados, estão espalhados pela redação. E quem tem continuado a ver a TVI tem notado, com certeza, que as peças de investigação desapareceram. Não há mais peças de investigação. Existiam no jornal de sexta, naquele jornal de sexta, que fazia parte uma equipa própria de investigação. Hoje, os jornalistas estão dispersos, não fazem o mesmo trabalho, porque a equipa estava congregada naquele jornal para isso mesmo. Portanto, quando Bernardo Bairrão diz que essa hipótese foi posta e que a equipa continua lá, a equipa não continua, os jornalistas continuam. Continuam a fazer peças do dia-a-dia. Há jornalistas, inclusivamente, que quase só fazem fins de semana, à noite. Há jornalistas que foram postos a fazer o dia-a-dia normal, a agenda. E há jornalistas, inclusivamente, que foram postos a fazer, supostamente, a continuação do Freeport. Mas os senhores têm visto as peças do Freeport? Com certeza que não têm visto, porque elas não têm aparecido. Porque, tal como vem também, e é na revista Sábado, as últimas declarações do atual diretor de informação da TVI, atualmente a gestão da informação no que diz respeito ao Freeport é espaçada. Diz o diretor Júlio Magalhães que atualmente, diz ele, decidimos divulgar as notícias de forma mais espaçada. Ora, isto, segundo eu entendo, é fazer uma gestão política das notícias. Coisa que no tempo do jornal de sexta não acontecia. Porque, meus senhores, há documentos do Freeport que estão lá desde setembro. Há documentos que implicam o Sr. Primeiro-Ministro e que não são postos na antena. Porque, segundo Júlio Magalhães, o atual diretor de informação da TVI, a informação agora é espaçada. Faz-se uma gestão política. Não sei porquê, mas ele lá terá as suas razões, com certeza. E esses documentos, já que não são postos a público, e dado que fui eu que comecei a investigação do Freeport, e como tenho também fontes, porque não deixei de ser jornalista, dizem respeito a pranches, a pagamentos, e dizem respeito a depósitos feitos na empresa Smith and Pedro. Exatamente. E segundo a Direção de Informação da TVI, esses documentos não interessam. Porque os jornalistas que estavam a fazer a investigação do Freeport, e que são os mesmos, várias vezes foram ter com a Direção de Informação, mas eles desvalorizam esses documentos. Na altura do jornal de sexta, não eram desvalorizados e eram postos à medida que os documentos iam aparecendo. E vou saltar uma pergunta, porque várias perguntas, porque têm a ver com isto. Esses mesmos documentos serviam para documentar toda a informação de que nós fomos pondo no ar, a propósito do Freeport, a propósito de tudo aquilo que fez parte do conteúdo do jornal de sexta. Nenhuma da informação que foi posta no ar, no jornal de sexta, foi alguma vez desmentida. Alguma vez foi posta em judicialmente em causa. Nunca fui condenada em tribunal por qualquer peça que tenha feito ou qualquer coisa que tenha feito como jornalista. Portanto, todos aqueles que contestaram a informação do jornal de sexta nunca a desmentiram no seu conteúdo. Por isso, eu sempre estranhei que todas as críticas que foram feitas relativamente ao jornal de sexta e tudo aquilo de que fui acusada, eu e os jornalistas do jornal de sexta, de perseguição, fosse quem fosse, não tivessem contestado o seu conteúdo. Porque há formas. Há formas de o fazer. Há não só o direito de resposta, na lei da televisão, como há o meio judicial. Mas nunca o fizeram. Nunca. Porque nós, e tivemos o escrupuloso cuidado de, com a base das nossas notícias, serem checadas várias vezes, com várias fontes, mas não ficávamos só pelas fontes, ficávamos com documentos. Tal como eu disse, agora também lá há documentos, só que não são divulgados. Bom, mas vou à frente. Portanto, quem comunicou o fecho do jornal de sexta? Bom, ninguém comunicou o fecho do jornal de sexta da parte da administração, que foi o diretor de informação. Mas eu fiz uma promoção do jornal de sexta, porque o setor das promoções me contactou uma semana e tal antes do jornal ir para o ar, porque, curiosamente, ninguém me informou, nem eu estava a fazer o jornal, tal como todos nós tínhamos vindo de férias, tivemos a nossa reunião habitual de planeamento das peças, todos os jornalistas que faziam parte da equipa do jornal estavam a trabalhar nas peças que iriam para o ar dia 4 de setembro, portanto o jornal estava em andamento, a promoção do jornal foi feita. Estava pronta na sexta-feira anterior. No fim de semana, confesso que não vi se ela estava no ar. Na segunda-feira, estranhei que ela não estivesse no ar. Terça-feira, questionei, puseram-me alguns problemas técnicos, foram resolvidos. E quarta-feira, confesso que eu tinha capacidade para dizer à emissão para as promoções irem para o ar. Quarta-feira, depois de muita insistência para que a promoção fosse para o ar, resolvi telefonar ao Luís Cunha Velho, que era diretor da antena, porque é que a promoção não ia para o ar, e inclusivamente disse-lhe ao Luís Cunha Velho, estamos no intervalo do programa da Júlia Pinheiro, era uma boa altura, estamos a 2 dias do programa, eu nunca vi nada assim, o jornal esteve suspenso por férias, desde julho, nunca aconteceu nada semelhante de não ir uma promoção para o ar. A Manela, pois, ficou um bocado indeciso e eu resolvi ir ao gabinete dele. No gabinete dele estava o João Maia Abreu, achei estranho, perguntei-lhe o que é que se passa, ele diz, passam-se outros problemas. E a partir daí comecei a falar com o João Maia Abreu e confesso que tive uma discussão com ele porque comecei a perceber que havia de facto outros problemas. O Bispo Minha Velho foi chamar o Bernardo Bairrão. Bernardo Bairrão que começou então a pedir-me desculpa porque havia de facto um problema grave porque o jornal estava em vias de ser suspenso. Eu perguntei porquê e ele disse-me que ainda estava a tentar ele próprio que o jornal não fosse suspenso porque de Espanha e era o Sr. Polanco e o Sr. Cebrián que estavam a dizer que o jornal não podia ir para o ar. E eu perguntei, mas então isso quer dizer que o jornal não vai mesmo para o ar? Ele disse, pelo amor de Deus, dê-me mais algumas horas, dê-me até amanhã de manhã, porque eu estou atento a tudo, estou ao telefone com eles. E depois disse-me uma coisa que eu achei que não servia de nada. Ainda por cima, eles vão para os Estados Unidos, vão para Nova Iorque, e pode ser com esta diferença de horas eles se esqueçam. E eu disse, Bernardo, não é com certeza com isso que eles vão esquecer do jornal. Eu disse, mas é ao Polanco e ao Cebrián. E ele disse, o Cebrián está praticamente irredutível, o Polanco está mais ou menos, mas deixe-me, dê-me até amanhã. Eu disse, com certeza que dou até amanhã, mas como deve calcular, eu tenho que avisar a equipa, e tenho que, porque eles estão a fazer as peças todas para o jornal está todo em andamento, eu tenho que avisar a minha equipa, mas fica só entre nós. E depois perguntei-lhe, pois, mas se é o Cebrián e se é o Polanco, portanto, e se é de Espanha, isso vem do Sócrates. Foi mesmo assim. E ele disse-me, não é do Sócrates. Desta vez é o António Vitorino. Eu disse, foi a única vez que me ri, confesso. E eu disse, Bernardo, mas se não é... É assim, isso é como aquela velha anedota de não é o grão, é o feijão, não é? Eu não vou contar a anedota, porque a anedota é um pouco... brejeira. Ele ficou a olhar para mim e disse, Bernardo, é a mesma coisa, não é? Eu confesso que na altura desconhecia por completo e só soube há algumas semanas no programa Notas Soltas, se não me engano, da RTP, que o Dr. António Vitorino, o escritório dele, tratou do negócio da presa. Confesso-me. Eu achei que o Dr. António Vitorino tinha tratado politicamente a questão. Só. Fiquei a saber por causa da revista Sábado, que lhe fizeram a pergunta que o Dr. António Vitorino, e nesse dia, por causa dessa pergunta, ele decidiu em antena explicar que o seu escritório tinha tratado do negócio da presa. Não deu mais explicações, mas a revista Sábado também não confirmou nem desmentiu que tivesse tratado do jornal. Da suspensão do jornal. Bernardo Bairrão falou que tinha sido um assunto de corredor. Não foi um assunto de corredor. Isto foi tratado, foi um assunto de gabinete. E foi no gabinete do Luís Cunha Velho que ele me disse que tinha sido o Dr. António Vitorino. Na manhã seguinte, eu ainda estava em casa e recebi um telefonema do João Maia Abreu a dizer-me que o Bernardo Bairrão esteve a falar com eles ao telefone, pelos vistos, e disse-me que eles estão irredutíveis, o jornal já não vai para o ar. A partir daí, fui para a TVI e não tive mais conhecimento de coisa nenhuma. A administração nunca falou comigo. Não me deu qualquer tipo de esclarecimento. Terceira pergunta, se o pivô deve comentar ou não as notícias. Eu nunca comentei as notícias, senão eu envolvo-me num jornal. Ou seja, quando eu digo envolver-me, eu sou incapaz de estar a fazer um jornal sem tomar sentido às peças que lá estão. E naturalmente, como qualquer espectador que está em casa, eu, ao sair de uma peça, eu faço um remate à peça. Eu não sou um autómato. É inevitável, porque há coisas que são inevitáveis, são do senso comum. Mas agora, E gostaria de, até porque li a crónica de Eduardo Sintra Torres, não sei se os senhores leram, na semana passada, surgiu o novo programa do Miguel Sousa Tavares. Há duas semanas, nasci com os sinais de fogo. Gostaria de saber se terá o mesmo tipo de comentários e de críticas que eu tive. O programa do Miguel Sousa Tavares tem peças que são notícias, é um programa informativo, faz entrevistas, ele é um jornalista, está lá no papel de jornalista, tem peças com números, objetivas, etc. E depois, as peças podem ter, tal como dizia Eduardo Sintra Torres, 1 minuto e 47. Ele a seguir faz comentários sobre as peças de 2 minutos e 23. Estavam lá os minutos. Ou seja, a única diferença que reside é que eu fazia remates às peças inevitáveis, do senso comum. O Miguel Sousa Tavares leva para o seu programa comentários que ele já fez nas suas crónicas no Expresso, sobre violação do segredo de justiça, sobre o aeroporto da Portela, etc. Comentários pessoais que são meros comentários de um cronista, de um comentador. A única diferença é de que ele não faz comentários ao poder. Enquanto os jornalistas não fazem comentário ao poder, está tudo a salvo. O Zé Rodrigues dos Santos pode piscar o olho e pode fazer comentários brejeiros quando aparecem as meninas mais ou menos despidas nos desfiles de moda. Podem-se fazer comentários sobre jogadores de futebol, etc., sobre os fediveres, sobre os assuntos mais variados. Mas ao poder, Deus do céu, são assuntos tabu. Quando o poder deve ter uma crítica muito mais lata, porque é esse, ao poder, tem mais responsabilidades. Está exposto para isso mesmo. E tem que o jornalista, o dever de fiscalizar, sempre foi esse o meu papel. E continuará a ser, se continuar como jornalista. Sempre o entendi assim. Infelizmente, não tem sido esse o senso comum. Mas este programa, o Sinais de Fogo, fico a ver se tem o mesmo tipo de críticas e de comentários que eu tive. Porque é engraçado, porque aquele tipo de comentários, se eu o fizesse, aqui Del Rey, não é?
Sr. Jornalista, eu pedia só para responder a mais uma ou duas questões e depois as outras ficavam para uma segunda ronda para a gente manter
então,
o ritmo.
Então, vou escolher esta de convidar membros do Governo. Claro que convidei membros do Governo. Nós chegámos a fazer uma estatística sobre os convites aos membros do Governo. Houve membros do Governo que foram convidados dezenas de vezes. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro Mário Lino, o Ministro da Economia, a Ministra da Saúde. A Ministra da Saúde tinha um bom relacionamento com o jornalista que tratava preferencialmente as questões da saúde, o Carlos Enes, chegou a estar tentada a lá ir, mas depois foi proibida pelo Sr. Primeiro-Ministro. Proibida mesmo. Houve quase todos os ministros. Confesso que o da Ciência e Tecnologia nunca o convidei. Não sei se o Ministro do Ambiente foi convidado. O Ministro dos Assuntos Parlamentares chegou a ter à sua disposição o carro de exteriores. Chegava a dizer, não estou em Lisboa. Então onde é que o Sr. Ministro está? Estou em Coimbra. Nós vamos lá estar, Sr. Ministro, com um carro de exteriores. Não quero. Chegava a ser assim. Cheguei a dizer, então a que horas, em que dia da semana, nós estamos dispostos a fazer a entrevista quando os senhores quiserem. Nunca. Eu não tive um único ministro, um único elemento do Governo. Chegámos a ter problemas com elementos da administração pública. Chegámos a ter problemas de acesso a documentos da administração pública. chegámos a ter problemas de acesso, inclusivamente, porque chegou-nos a informação de que havia problemas com a ponte Vasco da Gama. Andámos meses para ter acesso à documentação de construção da ponte Vasco da Gama, até hoje, porque não encontravam os documentos. Talvez os senhores consigam.
Podemos ficar por aqui, eu tomei nota das outras questões, o Sr. Deputado não levará a mal, mas é para mantermos o ritmo na audição. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabela Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Jornalista Manuela Moura Guedes, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui presente e na certeza de que já está habituada a estas lides, porque também já aqui esteve. Nas funções de deputada do CDS, creio que sabe...
Independente.
Eleita pelo... Nas listas do CDS, tem toda a razão, como independente, eleita pelas listas do CDS, mas o que eu queria focar era o de já ter feito parte desta casa. Era essa a questão objetiva e concreta. Algumas questões que eu gostaria de colocar-lhe até um pouco na sequência do que aqui acabou de dizer. O antigo administrador... da TVI, Miguel Paes de Amaral, disse em declarações ao Diário de Notícias no dia 4 de setembro: comigo o Jornal Nacional de Sexta nunca teria existido. Aquele jornal não se enquadra naquilo que a Prisa faz, do ponto de vista de informação, séria e credível, e também não se enquadra sequer naquilo que já era hoje em dia o perfil de informação da TVI. Claramente, aquilo era uma situação anómala e inconcebível. Isto são declarações do antigo administrador Miguel Paes de Amaral. Em comunicado, o Conselho Deontológico dos Sindicatos Jornalistas, como sabe, no dia 29 de maio de 2009, considera que a polémica surgida na sequência da entrevista dada pelo bastonário da Ordem dos Advogados teve o condão de reposicionar as questões no justo ponto da deontologia jornalística. Isto estou a citar as declarações do comunicado. Nomeadamente quanto ao papel do pivô naquele serviço noticioso da TVI. O comunicado considera inaceitável que, para além de outros aspectos, na apresentação de notícias, o jornalista confunda factos e opiniões e se exima da responsabilidade de comentar as notícias com honestidade. Depois de analisarmos apenas este caso, constitui um volumar de situações e por aí fora. Também a ERC, na deliberação de 27 de maio, condenou a TVI por desrespeito das normas ético-legais do Jornal da Noite de sexta-feira. A sua reação às várias críticas que lhe têm sido feitas é a seguinte. Quanto ao sindicato de jornalistas, a senhora jornalista disse numa entrevista à revista Notícias TV, e passo a citar: veja o currículo daquela gente que faz aquele programa de imprensa, ou lá o que é aquela porcaria na RTP, Clube de Jornalistas, gargalhada sonora. Veja o currículo daquela gente. Eram todos daquele jornal do PCP, não era o Avante. Ai, como é que ele se chamava? O Diário. Isso, gargalhada. O currículo deles é esse. Ah, e claro, pelo Notícias da Amadora. É o currículo daqueles pobres, sem era nem beira. E o sindicato jornalista é a mesma coisa. Sobre a ERC, na mesma entrevista afirma: a ERC, a Estrela Serrana, aquela pérola do jornalismo, que escreveu aquelas normas básicas para os jornalistas, gargalhada. Por amor de Deus, andamos a brincar. Na mesma entrevista, diz que não lhe precisa falar do jornalista da RTP, José Alberto Carvalho, a quem se referiu no 24 Horas, o Zé Beto é burro. Disse apenas que não tem em grande conta, nem intelectualmente, nem nada. Pronto, tinha uma polémica pelos vistos com o jornalista Rodrigo Santos, Judito Sousa, Miguel Sousa Tavares, enfim. Em seu entender, a maioria dos jornalistas, e cito, não presta mesmo, é uma porcaria. Isto é uma afirmação, pelo menos transcrita no jornal. Disse também em entrevista ao Jornal I, 30 de maio de 2009, envergonha-me que um diretor de um jornal do Diário de Notícias, João Marcelino, escreve num editorial a perguntar como é que a ERC ainda não se pronunciou sobre o Jornal Nacional de sexta-feira, que bate no Primeiro-Ministro. No Jornal I, de 5 de setembro, a jornalista Paula Magalhães diz isto: o que nos move é mostrar que a TVI é forte, tem mais valias e informação consistente. A empresa não é Manuela Moura Guedes nem o Jornal de Sexta-feira, diz Paula Magalhães, que assinou o documento a favor da liberdade de expressão e se sente usada por Manuela Moura Guedes. Senti-me usada ontem e hoje levei um pontapé. Sempre foi a maneira de atuar desta direção, diz Paula Magalhães. sempre fui contra o jornal de sexta-feira. Aliás, a maioria da redação, à boca pequena, manifesta-se contra, garante. Isto são as declarações de Paula Magalhães. A questão que eu coloco é esta. Em todas as questões que lhe têm, com as quais tem sido confrontada, a senhora jornalista entende que todos os outros não têm era nem beira, os jornalistas são uma porcaria e que a senhora quer para o jornalismo. Ou seja, admite fazer críticas, mas não admite ser criticada. Ou seja, até onde é que vai, ou até onde é que entende que vai o seu direito de criticar os outros e até onde é que aceita também que as pessoas façam juízos de valor relativamente à sua... Senhor deputado, se o senhor deputado quer usar a palavra, pede a palavra ao senhor presidente e fala. Não interrompa. Não é? Desculpe, mas o senhor está a fazer perguntas, está-me a fazer a mim ou está a fazer à senhora jornalista?
Ó, senhora deputada, eu peço que não entrem em diálogo e deixem a senhora deputada terminar.
Eu acho que fui bem clara. É, no sentido de, no fundo, a senhora critica e reage de forma agressiva, se eu posso assim adjetivar aquilo que aqui foi referido, relativamente às críticas que lhe são dirigidas. E se eu pergunto se, neste contexto, há ou não há liberdade de expressão, no sentido de que todos podem ser criticados, todos podem ser censurados, mas também podem ser censurados no sentido da censura ético-social, ao senhor deputado. Não conhece a censura ético-social?
Senhora deputada, eu peço que não entre em diálogo e peço aos senhores deputados para deixarem falar quem está a falar.
Tem que chamar a atenção.
Eu chamo a atenção, mas peço à senhora deputada também para não se deixar desviar e não...
Ou se eu sou interpelada pelo outro lado da mesa, o senhor presidente, compreendo que assim, deputada, não
peço,
se consegue.
Peço que continue.
Relativamente a esta matéria, portanto, eu acho que fui clara nas questões que lhe coloquei e já entendeu perfeitamente o sentido delas. Por outro lado, referiu aqui que o Jornal Nacional nunca foi desmentido. A questão que eu coloco é, aliás, e falou aqui assim há pouco, que o Jornal Nacional, eu vou tentar citar ser tão precisa na citação quanto possível, que diz
senhora,
que...
Sr. Deputada, eu já dei uma margem grande por causa das interrupções.
Eu peço desculpa, mas é assim.
Dei, mas peço.
Eu vou tentar trazer o mais possível. Que o jornal tem documentos do Freeport que implicam o Sr. Primeiro-Ministro. A questão é esta. Houve o arquivamento do caso Freeport em Inglaterra. Recentemente, a responsável pelo processo Freeport veio dizer que, daquilo que se conhece, não há informação de que o Primeiro-Ministro possa sequer ser constituído arguido. A questão é esta. Não acha que os factos desmentem as próprias questões suscitadas? Os factos não têm vindo. É porque uma coisa é, como se sabe, dá a sensação que o jornal tem documentos de que a investigação criminal, aquela pela qual os processos devem correr, não tem. E, portanto, o que é certo é que a própria investigação vem desmentindo, vem referindo, de facto, não é necessário desmentir, porque aquilo que se tem visto é que os próprios factos têm vindo a ser desmentidos. Por outro lado, a questão que eu queria colocar é o seguinte. Tem-se referido muito, e na base desta audição, tem-se referido a questão da tentativa de controle da parte do governo, dos órgãos de comunicação social, e que a sua... o fim do telejornal teria, do Jornal Nacional de Sexta-feira, teria sido um dos objetivos de todo este plano conspirador. A questão que eu pergunto é a seguinte. Já se referiu aqui também que havia a tentativa da compra da Média Capital pela TVI e que agora era a ongoing que era um instrumento desta estratégia. Acha que a ongoing faz parte também de uma putativa estratégia do governo para controlar a TVI? Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Eu peço aos senhores deputados, de facto, para deixarem, até para nós podermos cumprir os tempos, para deixarem as pessoas que estão no uso da palavra, usarem da palavra sem interrupções. Dou a palavra à senhora jornalista Manuela Moura Guedes.
Sim, é? Bom, muito obrigada, senhora deputada. Quanto à primeira pergunta do engenheiro Paz do Amaral, bom, é preciso remontar a 2005, quando foi da venda da... da média capital. E antes dessa venda, eu entrei para a TVI a ganhar mal, num contrato feito pelo Dr. Bernardo Bairrão, que, verdade seja dita, é um bom negociador para a empresa. E passado algum tempo, passado 2 anos, fui chamada pelo engenheiro Paes do Amaral ao seu próprio gabinete e dobrou-me um ordenado, porque eu era imprescindível e tinha sido imprescindível para a informação daquela empresa e, graças a mim, aquela empresa e a informação tinham crescido muito. Só que o engenheiro Paes do Amaral teve que vender a média capital. Quis. E vendeu-a muito bem. E vendeu-a precisamente aos espanhóis. E na base disto tudo está uma venda e um pagamento que a empresa tinha que fazer. A venda em 2005. E na base da venda estava um afastamento, que era o meu. Eu fui afastada em 2005, senhora deputada. Fui afastada em 2005 e uma das imposições era precisamente o meu afastamento. Há um jornalista, Carlos Enes, que jantou. Ele disse isto na ERC também. Jantou com 2 deputados do PS e um assessor do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que o avisaram antes que isso acontecesse, precisamente porque ele era uma das pessoas que ia ser afastada, que eu fazia parte do pacote da venda da Prisa, da média capital à Prisa. O que se veio a verificar, porque depois a administração da média capital, já com os espanhóis, me disse que eu teria, disse-o por interposta pessoa, que eu teria que sair. E seria num pacote, eu, mais pivôs e mais jornalistas. Eu, para que isso não acontecesse, antecipei-me e afastei-me eu, porque seria o desastre total na TVI, naquela altura, em 2005. Na mesma altura, foi comprado o grupo de Joaquim Oliveira. Fez tudo parte do mesmo pacote. Era Paes do Amaral a vender e Paes do Amaral teve que dizer tudo o que anteriormente não dizia. E ficou a dizer isso mesmo, pelo exato motivo dos negócios que tem que ir fazendo. O discurso que tinha anteriormente mudou radicalmente. Porque antes o jornal interessava, a informação interessava, como interessou sempre, porque a empresa que ele apanhou falida fez muito dinheiro para ele depois a vender. Mas ele, para vender aos espanhóis, teve que vender quase a alma. E foi o intermediário, posso lhe dizer, é um camarada seu, José Lemos. Nessa altura foi o socialista José Lemos. Agora, pelos vistos, para a suspensão do jornal, foi o Dr. António Vitorino. Na altura foi José Lemos, que depois também fez parte da administração da média capital, como sabe. Portanto, isto foi em 2005. Eu estive afastada por imposição do negócio entre a Prisa e a média, onde entrou o engenheiro Paes do Amaral, como sabe, estive afastada até 2008. Estive afastada, estive na prateleira, percebe? Portanto, talvez aqui perceba as declarações do engenheiro Paes do Amaral, que antes até me dobrou o ordenado. Ganho muito bem, graças ao engenheiro Paes do Amaral. E não deve ter sido assim de ânimo leve, que me fez pagar tão bem, que ele não queria que eu saísse da empresa. Quanto à escrita, às críticas do Conselho Deontológico e da IERC, é engraçado que a senhora deputada esqueceu-se completamente depois da condenação, tanto do sindicato como da IERC, da ingerência da administração na suspensão do jornal, completamente. Não. Na primeira pergunta que
eu penso que não entra em diálogo, até porque depois não se ouve.
Fez nas críticas. Agora, quanto às minhas críticas.
Eu peço silêncio para que se continue a responder.
Senhora deputada, não quero com certeza fazer-me aqui psicanálise, porque me pareceu que me estava a querer fazer naquilo que eu digo sobre alguns dos jornalistas. Senhora deputada, eu sou tão atacada por tanta gente, já reparou? E com certeza que não me vai falar no jornalista João Marcelino, do Diário de Notícias. Confesso que há bocadinho não consegui deixar de fazer um sorriso quando falou do jornalista João Marcelino, que nós vimos agora recentemente nas escutas publicadas do Sol. Com certeza que não me vai fazer. É que eu fiz parte na campanha, é assim, que começou no Congresso do PS, a tal campanha negra, em que vários camaradas seus disseram que era montada por mim e pelo jornal de sexta. Não foi só pelo PS que essa campanha contra aquele jornal foi feita. Foi também feita pelo diretor do Diário de Notícias e por mais alguns órgãos de informação, que eram controlados pelo governo e continuam a ser. Portanto, quando isto acontece, com certeza que um jornalista que sempre seguiu os princípios do jornalismo, e a senhora deputada, permita-me, isso não pode negar, seguiu sempre a minha carreira, é porque o poder teve sempre razões de queixa de mim, fosse do PS, fosse do PSD. Olha, o atual Presidente da República, eu estive 2 anos e tal sem lhe pôr a vista em cima como jornalista. Está a ver? Porque ele também não gostou de algumas coisas e de algumas perguntas que eu lhe fizesse. Já foi há muito tempo, foi nos anos 80. Está a ver, o poder não gosta, incomoda-se. Agora, reagir como este poder tem reagido, isso é que eu nunca vi, de facto. As críticas que... Oh, ouça, a jornalista Paula Magalhães, da TVI, queixou-se muito de que eu a maniatava. Eu não vejo qualquer modificação no estatuto dela depois de eu ter saído. Ela continua exatamente na mesma. E está lá outra direção de informação? Então, as grandes capacidades dela, onde é que elas estão? Eu não vejo que lhe tenham mudado o estatuto. Ela continua a fazer exatamente a mesma coisa. Era eu que a maniatava? Esta direção de informação não lhe pôs ao de cima, não pôs que o telespectador, o português, conseguisse ver aquela grande jornalista que é a Paula Magalhães. Já estamos desde setembro até agora e eu não vejo o que é que a direção de informação tivesse feito de novo à Paula Magalhães para mostrar ao país a jornalista que foi maniatada por mim. Consegue demonstrar? Deve-se queixar agora à direção de informação, ao Júlio Magalhães, ao Mário Moura, ao José Carlos Castro, ao Sobral, ao Luís Sobral. Queixe-se. Porque a Paula Magalhães deve estar a queixar outra vez, ou então não entendo. Não é, senhora deputada? Já lá vão 6 meses, praticamente. A Paula Magalhães continua na mesma, senhora deputada. Nada foi modificado. Pois é. Quais é, são estas?
Não acha que os fatos desmentem as notícias publicadas do Freeport e ao
ataque? Pois é. Vamos à investigação do Freeport. Os senhores aqui na Assembleia têm mais que eu não tenho, se quisessem, para ver como é feita a investigação do Freeport. Não é só. Não são só as redações dos jornais que recebem telefonemas dos assessores do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. A investigação do Freeport também. A inspetora Alice Setúbal recebe telefonemas dos assessores do Sr. Primeiro-Ministro. Recebe e é premiável a eles. Muito premiável a eles. E tenho informado também de que internamente os dois elementos do Ministério Público que fazem a investigação do caso Freeport puseram um lugar à disposição, precisamente porque a investigação do caso Freeport não é feita convenientemente por causa da inspetora Alice. Mas, por estranho e curiosamente que pareça, a direção da Polícia Judiciária não deu provimento a este protesto. E a inspetora Alice continua lá. Continua. E a investigação. Os senhores podiam, mas eu já percebi que aqui na Assembleia há um certo recato relativamente ao que é da justiça. E, portanto, ao que é da justiça é da justiça. E os senhores não querem meter-se sobre isso. Era bom um inquérito sobre como é que decorre a investigação do caso Freeport. Era bom. E à inspetora Alice. E sobre as pressões que ela sofre dos gabinetes e dos assessores do Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, gostava de contar sobre isto um facto curioso. No dia em que o jornal foi, o jornal que era para ter ido para o ar comigo a apresentar e não foi, a peça que estava prevista foi para o ar. Foi para o ar, até por insistência do Sr. Ministro da altura, Santos Silva, porque dizia agora aquela peça do Freeport, porque eu, quando me perguntaram, disse que havia uma peça do Freeport, de facto, para ir para o ar. E a peça foi para o ar, e dizia respeito a um primo do Sr. Primeiro-Ministro, que era tratado pelo Gordo. Às 21 horas, havia já um telex da Lusa com declarações do diretor da Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues, que se insurgia contra o jornal e contra a carta anónima que vinha sobre o primo, sobre divulgações, sobre o primo do Sr. Primeiro-Ministro. Curioso, na peça do jornal, na reportagem, nós não tratávamos nunca da carta anónima. Nós não tomámos atenção uma única vez da carta anónima. Aquilo foi feito antes. Aquelas declarações à Lusa foram feitas antes sequer da peça ter passado. Aliás, porque o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, à hora do jornal, ia a caminho de Coimbra. E ele foi confrontado com isto mesmo, pela própria jornalista que fez a peça. Ele foi confrontado com isto. Portanto, meus senhores, quem é que faz a campanha contra quem? Quem faz? E tenho mais. O jornalista Paulo Simão, que se insurgiu, que era jornalista da TVI, e que se insurgiu tanto exatamente na altura da suspensão do jornal, que eu era uma déspota, eu também cortava, a senhora esqueceu-se desse. Senhora Deputada, do jornalista Paulo Simão, que foi editor do Jornal da Manhã e do Jornal da Tarde da TVI, que esteve na TVI durante algum tempo, depois foi para Macau e depois voltou à TVI e foi editor. E depois saiu, segundo ele, porque o ex-diretor-geral da TVI tinha dito que ele devia seguir seguir a edição do jornal e a filosofia do jornal de sexta. E ele ficou muito incomodado e revoltado porque aquilo era uma vergonha de jornal. Eu vim a descobrir que o senhor jornalista, Paulo Simão, trabalha na Tagus Parque e foi levado para a Tagus Parque pelo Dr. Rui Pedro Soares. Exatamente. E, curiosamente, quando o jornal acaba nesse mesmo dia, ele está a fazer também declarações à Lusa. Assim, porque decidiu falar, deve ter sido também muito revoltado. Quem é que faz a campanha contra quem? Pergunto eu. Estas coincidências. Logo a seguir ao Congresso do PS, era quase dia sim, dia não, o seu camarada José Lelo, que acho que é dos assuntos internacionais do PS, resolvia falar sobre mim e o jornal. Na Lusa também. Dirigida por um rapaz, segundo, isto é expressões, porque é um jornalista, Afonso Camões, que segundo as escutas publicadas no Sol, ele é cá dos nossos. Quem é que faz a campanha contra quem? Sou eu que faço a campanha negra? Pelo amor de Deus, senhora deputada, não é?
Senhor jornalista, peço só que conclua. Há ainda uma questão pelas minhas notas, que é sobre o ongoing. Se acha que o ongoing também faz parte de uma estratégia de controle da comunicação social. É mais, basicamente isto.
Não faço ideia. Não faço ideia. É para isso que os senhores aqui estão, não é? Não faço ideia. Não estou na ongoing. Nunca fui ao ongoing. Não faço a mínima ideia.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo, dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Manuela Moura Guedes a disponibilidade de vir aqui responder às nossas perguntas. Eu queria começar por lhe dizer, lhe citar uma frase sua, que é: as evidências são tão grandes e, mesmo assim, continuamos na mesma. Estamos num país em que não se verifica aquela frase: contra factos não há argumentos. E eu, esta tarde, tinha decidido que lhe ia perguntar acerca de factos e gostava de lhe dizer que já muitas vezes já ouvia e discordei de si, algumas vezes concordei, mas há uma coisa que tenho que lhe dizer. Já passamos aqui muitas tardes a ouvir meios factos e coisas sobre as quais não se podia falar e segredos e faltas de memória, portanto, é muito refrescante ouvir alguém falar claro e só por isso gostava de lhe agradecer. Entrando então nos factos, eu gostava de saber que especificasse melhor algumas questões. A primeira, decisão de suspensão do jornal de sexta da TVI. Acha que esta decisão foi tomada em Portugal ou em Espanha? Depois, gostava também de confirmar, o Dr. Bernardo Bairrão disse aqui ontem que a questão do Dr. António Vitorino, que era uma conversa de corredor. Eu gostava de confirmar que, tal como disse, isto foi uma conversa tida no gabinete do Dr. Luís Cunha Velho e que lhe foi dito pelo Dr. Bernardo Bairrão que sim, que tinha sido o Dr. António Vitorino a ter intervenção neste negócio. Depois, número 4, eu lembro-me de um congresso em Espinho, creio que nos fins de fevereiro de 2009, em que o Sr. Primeiro-Ministro elegeu o Jornal da Noite e a TVI como os seus principais opositores políticos, se bem se lembra. Eu gostava de saber, imagino que isso tenha sido por si entendido como uma pressão, eu gostava de saber que outro tipo de pressões sofreu. Se houve telefonemas para outras pessoas para além de si, se houve tentativas de suspensão do jornal de sexta, se até houve por meios judiciais também tentativas de pressão, gostava que nos falasse um bocadinho daquilo que foi a sua vivência desde que essa linha editorial crítica foi assumida. Depois, quanto à equipa. O Dr. Bernardo Bairrão, numa entrevista ao jornal I, diz que manteve-se a mesma equipa de investigação a fazer o mesmo trabalho. Eu ontem perguntei-lhe se ele era assim e ele disse: à data manteve-se, mas agora alguns membros dessa equipa afetos aos casos mais mediáticos trabalham juntos, mas para vários jornais. Já nos deu algumas pistas sobre o que é que aconteceu, eu gostava de perceber o que é que aconteceu. E mais do que o que aconteceu à equipa, eu gostava de saber, eu imagino que fizessem trabalho de investigação e que, portanto, que esse trabalho de investigação houvesse muitas coisas que ainda não tinham sido publicadas. Eu gostava de saber o que é que aconteceu a essas coisas que não foram publicadas e que ainda existirão, ou se foi continuada a investigação ou se ela foi interrompida. Por último, gostava também de saber, quando tenho a notícia da suspensão do jornal de sexta, eu gostava de saber se falaram também do que seria o seu futuro dentro daquele grupo ou não, e do que tem sido o seu percurso profissional desde o dia 3 de setembro de 2009, digamos assim. Por último, em relação ao negócio PT-TVI, que, como sabe, é uma das nossas principais preocupações nesta comissão, eu gostava de lhe perguntar, Sabe, por acaso, quando é que se iniciaram as conversas entre a PT e a Prisa para a aquisição da média capital? Eu já fiz esta pergunta a várias pessoas e já recebi várias respostas, desde não sei até segredos de justiça. Já foi dito mais ou menos tudo nesta comissão sobre esta coisa tão simples. Eu gostava só de saber se sabe quando é que começaram as conversações e também se sabem que pé é que elas estavam. Se eram simples conversas, se já haveria minutas ou contratos e em que termos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Jornalista Manuel Moura Guedes.
Relativamente se a decisão pelas perguntas. Se a decisão foi tomada em Portugal ou em Espanha, eu acho que já esclareci mais ou menos isso. Foi tomada em Espanha, da maneira como o Bernardo Bairrão me esclareceu, de que estava em contacto com o Cebrián e com o Sr. Manuel Polanco, e que estava a tentar dissuadi-los do fecho do jornal. Portanto, foi tomada em Espanha. Confesso que tenho estado até agora indecisa sobre dar uma informação ou não, porque diz respeito a uma pessoa. É assim, eu sou tida como frontal, vou contá-la. Eu tive a informação, é assim, a pessoa, eu acho que é o Dr. Balsemão, que vem a seguir. Não foi ele que me contou, foi uma outra pessoa, mas ele sabe, porque foi-lhe dito a ele, mas estavam outras pessoas. O Sr. Cebrián contou contou ao Dr. Balsemão. Eu presumo que o Dr. Balsemão não possa contar, porque é um cavalheiro e porque não costuma contar conversas, ainda por cima porque é amigo do Sr. Cebrián, e não costuma contar conversas que são conversas privadas. E não me contou a mim, saia por outra pessoa, que o Sr. Cebrián terá desabafado que estava farto dos telefonemas do Sr. Primeiro-Ministro, na altura de quando foi a suspensão do jornal de sexta, porque o Sr. Primeiro-Ministro, inclusivamente, até para o Rei de Espanha tinha ligado para a Casa Real, porque para ver se ele conseguia pressionar a Prisa. É uma pressão real, de facto. Que já nem isso aguentava. Pronto. Até o Sr. Cebrián já estava um pouco farto dos telefonemas do Sr. Primeiro-Ministro, tal era a pressão constante da falta de decisão. O que explica também porque é que esperaram tanto tempo até setembro para tomar esta decisão. O senhor, o Dr. Bernardo Bairrão, diz que já vinha desde março, pelo menos desde que ele tenha tomado conhecimento, coincide com a altura do Congresso do PS. De facto, foi nessa altura que nós começámos a dar notícias sobre o Freeport, a dar notícias sobre a investigação que estava em curso sobre os casos do Sr. Primeiro-Ministro. Foi nessa altura que começou a estratégia do PS relativamente numa campanha contra o Jornal de Sexta e relativamente ao público também. Não fomos os únicos. E, portanto, é muito estranho que tenham chegado, e tal como diz o administrador Bernardo Bairrão, é muito estranho que tenham deixado até setembro e depois tenha sido ele a propor o fecho do jornal. De facto, ele tentou impedir, porque ele estava contra, aliás, como se vê neste recorte que aqui está. Portanto, foi em Espanha que foi tomada a decisão. Foi no gabinete do doutor, do Sr. Luís Cunha Velho que me foi dito sobre a participação do doutor António Vitorino. Não foi uma conversa de corredor, a conversa foi seriíssima, porque foi quando o doutor Bernardo Bairrão me disse e me pediu para eu esperar algumas horas até que fosse dado publicamente a notícia de que o jornal ia ser suspenso. Não foi uma coisa dita de brincadeira, olha o que é que eu ouvi dizer, etc. Não, foi-me dito mesmo que era o doutor António Vitorino. Qual era a outra? As pressões. É sabido que, e os vários assessores, e quem me conhece como jornalista, que eu não sou premiável. Não sou mesmo. Eu não devo ter grandes amigos entre os políticos. Não tenho, nem da esquerda à direita. Não tenho. Não há assessores que me telefonem. Para coisa nenhuma. Eu lembro-me que o último assessor que me ligou, e guardo isto na memória, é estranho, foi durante o processo da Casa Pia, e foi um assessor do Dr. António Ferro Rodrigues, para me esclarecer sobre uma coisa que andava a ser veiculada mal pela imprensa, e agradeço-lhe ter-me ligado, porque esclareceu-me acerca de uma coisa que nós íamos cair em erro. Foi o último, portanto, há uns anos que isso foi. Não, não tem a ver com pressões. Foi a última vez que um assessor... Não, não são pressões, é isso que eu estou a esclarecer. Ninguém me liga com pressões, ninguém. Telefonemas não me são feitos e a administração nunca me fez qualquer tipo de pressão. Não sou permeável e nem a administração faz as coisas tão abertamente, aliás, porque eu reagiria muito mal. Sou conhecida por isso. Ou seja, mesmo quando recomecei o jornal, eu disse que faria o jornal de acordo com a minha forma de fazer jornal, ou seja, é a verdade que conta, não sou permeável a coisa nenhuma. Aliás, e estou a falar com uma deputada do CDS, com certeza que se lembra, que nós dedicámos 4 ou 5 semanas ao caso Portugal. Nós pusemos no ar escutas entre o Sr. Abel Pinheiro, onde era inclusivamente apanhado, tal como foi o Primeiro-Ministro José Sócrates, onde era apanhado o líder do seu partido, Paulo Portas, e onde eram também administradores do Banco Espírito Santo, a propósito do caso Portugal. Não me consta que o Procurador-Geral da República tenha ficado incomodado com a violação do segredo de justiça. Não me consta também que o líder do CDS-PP tenha feito qualquer protesto por estar a fazer uma campanha contra ele. Estivemos 4 ou 5 semanas a fazer peças e grandes sobre o caso Portugal, aliás, como fizemos de muitos outros casos. Portanto, pressões diretamente a mim não. Tinha conhecimento, sim, de pressões relativamente ao diretor-geral da estação. Pressões dos administradores espanhóis relativamente ao administrador Bernardo Bairrão, que depois relatava ao diretor-geral. Isso tinha. Tive algumas conversas com o administrador espanhol Miguel Gil, como sabem, foi porta-voz do governo espanhol há uns anos atrás, num governo PSOE, no tempo em que estive na prateleira, em que fui afastada, entre 2005 e 2008, que me chamava de vez em quando para o seu gabinete, para umas conversas curiosas, para eu lhe falar o que seria o futuro da TVI. Eu confesso que houve uma altura em que, depois de tantas vezes ele me perguntar o que é que eu achava sobre o futuro da TVI, perguntei-lhe, Miguel Gil, desculpe lá, você pergunta-me tantas vezes sobre o futuro da TVI, mas não me fala sobre o meu futuro. E eu ainda nem sei porque é que fui, que o senhor nunca me disse, nem ninguém da administração, porque é que eu fui afastada. Portanto, gostaria de saber porque é que eu fui afastada da sua boca. Ele deu uma explicação muito curiosa, que era, sabe, nós viemos aqui, somos espanhóis, queríamos dar uma imagem diferente à estação, e como você era a marca mais visível, decidimos afastá-la. Foi esta a explicação que me deram, isto em 2005. Eu sorri e não disse mais nada. Portanto, as pressões diretamente a mim nunca foram, nunca tive qualquer tipo, nem da parte do governo, nem da parte da administração. A equipa de investigação, tal como eu já disse, foi desmembrada completamente, estão uns de manhã, outros à tarde, não há uma equipa coesa. Mantiveram-se a Ana Leal e o Carlos Zenos, supostamente para o Freeport, mas, tal como eu disse, os documentos estão lá, mas não se fez mais nada sobre isso. As fontes foram largadas, porque já não acreditam a que vá alguma coisa para o ar e, portanto, também já não acreditam no trabalho da TVI. E os outros jornalistas estão a fazer o dia-a-dia, trabalho de agenda, tal como eu disse. E, portanto, foi este o futuro daquela equipa que, se algum mérito tive, foi numa equipa, ter formado uma equipa de pessoas que eram da redação, pessoas que estavam desgarradas, que ninguém notava que podiam fazer um excelente trabalho de investigação, e eu consegui incentivá-las. São pessoas que valem muito, que toda a gente conseguiu ver que conseguiam fazer trabalhos excelentes, e que, enquanto aquele jornal durou, conseguiram mostrar que eram pessoas muito válidas. Hoje em dia, já ninguém consegue ver onde é que eles estão. E isso, tenho uma grande satisfação de ter conseguido fazer isso. Quanto ao meu futuro, pois o meu futuro foi-me dado a conhecer numa conversa que tive com o atual diretor de informação, passado talvez 2 semanas do fecho do jornal, porque tive que mudar a redação da TVI, e tenho que explicar isto, porque eu tinha um gabinete do qual não costumava ocupar, e um gabinete porque fazia parte da direção de informação não costumava ocupar, porque sempre gostei de estar na redação, junto dos jornalistas. O gabinete, obviamente, tive que desocupar, também não me fazia qualquer falta. A minha secretária, no primeiro andar, tive que a desocupar e tive que ir para o primeiro andar, para um sítio que não era ocupado por ninguém, a um canto da redação, onde não estava ninguém, e fui posta de lado, sem nada para fazer. E de um momento para o outro fui tratada como se tivesse feito alguma coisa mal. O elemento mau, a ovelha ranhosa, eu não gostava de falar muito sobre isto porque me vou abaixo, e não quero. Tive durante 2 semanas nestas circunstâncias a ir para o meu local de trabalho na secretária sem ter nada para fazer, até que, por causa das notícias que saíam no jornal, fui chamada ao diretor de informação, que, no seu estilo de agradar a gregos e troianos, me disse que estava tudo bem, que eu dele podia sempre esperar uma palavra de apoio, mas que iria para a grande reportagem. E eu respondi-lhe que eu já estava na grande reportagem, que eu era a coordenadora da grande reportagem. Ele disse-me que já não. Eu perguntei-lhe por que não. Ele disse que isso agora era do José Carlos Castro, porque ele tinha mostrado muito gosto em sê-lo. Eu mostrei alguma admiração porque o José Carlos Castro, que é agora subdiretor, nunca tinha feito uma reportagem na vida. Não era uma grande reportagem, mas uma reportagem sequer de 3 minutos, porque de facto nunca fez. Nem ali, nem na RTP, etc., que seria difícil alguém estar sob as ordens dele sem, com um chefe que nunca tinha feito qualquer tipo de reportagem. Ele disse, pois, de facto, depois vou ter que ir ver isso, etc. E disse-lhe inclusivamente, mas... e ele disse-me, vais ficar na grande reportagem até às eleições. Até às eleições e quando for as eleições, logo se vê. Eu disse, mas daqui até às eleições vão 11 dias. Julio, como é que eu não tenho tempo para fazer nenhuma reportagem? Aliás, porque não há tempo para se fazer uma grande reportagem em 11 dias e depois porque os meios estão todos ocupados, como sabes. As equipas de imagem, tudo está tudo ocupado. Portanto, eu fico sem fazer nada. Nem vale a pena pensar em ficar na grande reportagem. E depois, não me parece o que é. Eu fico até à grande reportagem, o que ele me estava a dar a entender era consoante... o resultado das eleições, assim ele via se eu ficava na grande reportagem ou não. Portanto, eu fiquei sem fazer nada. O que é certo é que, dado o meu estado de espírito e dado o meu estado de saúde, tive que meter baixa. Que me foi diagnosticado uma depressão pelo médico uns dias antes das eleições. E, portanto, foi isso que aconteceu.
Há uma última questão.
Sobre o negócio TVI. Enquanto, na altura, ainda estava o jornal a decorrer, um dos jornalistas que fazia parte da equipa teve conhecimento do negócio e avisou-me da participação de Rui Pedro Soares. Eu tive conhecimento disso tudo. Soube inclusivamente que ele se deslocava a Madrid no jato, corria até uma anedota sobre o assunto, sobre a utilização do jato. Fui eu que avisei o ex-diretor-geral sobre a participação de Rui Pedro Soares no negócio, que ele não tinha conhecimento, mas só tive conhecimento do negócio nessa fase, através do I, do jornal I, sob esses pormenores da participação de Rui Pedro Soares, tive-o mais aprofundadamente, porque houve um jornalista que tinha fontes muito... que estavam dentro do negócio, mas fui eu que avisei o diretor-geral sobre isso. Quanto às... se tive conhecimento de que ele estava muito, muito avançado, o negócio esteve mesmo para ser fechado, assinado, no dia em que o Dr. Zainal Bafo foi à RTP.
Obrigado, senhora jornalista. Senhora deputada, diga, faça favor.
Então, falou de dois deputados do Partido Socialista e um assessor do Primeiro-Ministro que jantaram com o jornalista Carlos Enes. Poder-me-ia dizer quem foram esses senhores deputados, esses senhores? Não.
Eu dou então a palavra ao senhor...
Sei que o assessor do Primeiro-Ministro já não é assessor do Primeiro-Ministro. E digo, e justifico, e fizeram-no isso, não em nome... Mas há um outro jornalista que trabalhou comigo muito diretamente, não faz parte da equipa do Jornal de Sexta, também me avisou. Vítor Bandarra, que tem amigos no Partido Socialista, também me foi avisando o que é que ia acontecer. O Carlos Enes foi avisado, não por causa da verdade, não em nome da verdade, mas pela amizade que essas pessoas tinham ao Carlos Enes. E porque ele estaria envolvido na limpeza étnica que seria feita à redação.
Obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Jornalista. Boa tarde a todos e a todas. Sr. Jornalista Manuel Morguedes, muito boa tarde. Eu gostaria de começar exatamente pela parte final, até para ter alguma continuidade na sua audição e nas suas palavras. Se bem percebi do que nos disse, soube da operação de compra da TVI, por parte da Portugal Telecom, através do I, o I noticia isso no dia 23 de junho, e portanto, e disse-nos também, portanto é de facto um conhecimento já muito tardio, porque nessa altura, digamos, o bolo estava quase a ser comido, mas há aqui um aspecto que me é estranho naquilo que diz, e que eu, até porque este é um assunto muito importante, aqui eventualmente a senhora jornalista até é pouco, digamos, marginal, digamos assim, não interpreto mal a minha palavra, mas que era importante referir. Disse-nos também que informou o diretor-geral da TVI da participação do Dr. Rui Pedro Soares neste negócio. Ora, se bem percebo tudo isto, este era um negócio que estava em preparação já há uns meses, ou há algum tempo, essa é uma das interrogações de todo esse processo, no qual nos parece que o Dr. Rui Pedro Soares teve, de facto, um papel. Ele próprio reconheceu aqui que tinha participado na negociação desse processo. Não nos disse em que termos, nem porquê, mas confirmou, de facto, que tinha tido participação. Mas há aqui um pequeno pormenor que me parece difícil de entender. É que ontem o Dr. Bernardo Bairrão também nos disse que o Dr. José Eduardo Muniz conhecia essas negociações e estava de acordo, genericamente, com o projeto da aquisição da TVI por parte da Portugal Telecom. Ora, se estava de acordo, presumo eu que é porque também conhecia o desenvolvimento. Nós não tivemos ainda a oportunidade de ouvir aqui o Dr. José Eduardo Muniz e, portanto, não falo, como se costuma dizer, de ciência certa, mas falo, digamos, procurando juntar algumas peças do puzzle. Mas acho estranho que o Dr. José Eduardo Muniz ainda não soubesse da participação do Dr. Rui Pedro Soares, porque, aparentemente, um e outro, embora podendo não participar exatamente nos mesmos termos, nem diretamente nesse processo negocial, enfim, julgo que alguma vez alguma dessas participações se teria cruzado, ou alguma informação se teria cruzado, e, portanto, acho estranho que o diretor-geral da TVI não tivesse conhecimento já da participação do Dr. Rui Pedro Soares. Se nos pudesse esclarecer isso, teria alguma utilidade. Mas sobre esta operação, eu julgo que a senhora deputada Cecília Meirelles fez-me uma pergunta que eu queria voltar a insistir. Quando é que tomou conhecimento que estava em preparação esta operação? Foi rigorosamente só através do jornal I, ou, digamos, isto não era um assunto que fosse, digamos, comum falar-se, não digo propriamente em todos os corredores da TVI, mas pelo menos em alguns mais bem informados. E gostava que, fazendo esta pergunta, articular com isto. Há pouco também já lhe foi feita esta pergunta, a senhora jornalista desenvolveu bastante a resposta, mas há aqui um aspecto sobre o qual não foi tão clara e que eu gostaria de insistir. A partir de que momento é que se apercebeu que o jornal de sexta era um incómodo político para o governo? Para o Primeiro-Ministro, para o Partido Socialista, enfim, no sentido amplo da palavra. Ou seja, e a outra pergunta que foi a seguir tem a ver com isto. Acha ou alguma vez se apercebeu que uma e outra coisa estivessem relacionadas entre si? Porque essa é uma questão capital. É saber se essa operação da Portugal Telecom tinha por objetivo ou não, não apenas adquirir uma estação, um canal televisivo, mas também poder influenciar, condicionar, infletir a informação produzida por esse canal televisivo. Ou seja, não é pouco importante perceber se há ou não essa relação. E, por último, gostava de lhe perguntar o seguinte. Nós ouvimos aqui o Dr. Henrique Monteiro, diretor do Expresso, falar longamente sobre a conversa que tinha tido com o Primeiro-Ministro quando o Primeiro-Ministro soube que o Expresso ia publicar trabalhos sobre o Freeport. Já nos disse aqui que as pressões e intervenção exterior à TVI sobre este assunto não foram feitas diretamente, não foram feitas sobre si, diretamente, e que elas teriam, digamos, uma origem em Espanha, que era... Mas quem pressionava os espanhóis? Ou seja, já nos falou de reais...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Já nos falou de reais pressões e de pressões reais. Mas, em concreto, como é que essas pressões se exerciam e por influência de quem? Porque isso é que é verdadeiramente importante. Muitas vezes não interessa saber qual é o agente da pressão, é saber quem é o mandante da pressão. Isso é bem mais importante para o nosso trabalho. E, por último, com a consciência do Sr. Presidente, gostava de lhe perguntar o seguinte. É uma questão, julgo eu, jornalística, não sou expert nessa matéria. Mas gostava de lhe perguntar. Toda, digamos, a informação de Freeport teve várias fontes, mas nomeadamente, e como há pouco aqui disse, também se alicerçou em algumas escutas a que a TVI teve acesso. A minha pergunta é esta. Alguma vez, antes de iniciar todos estes trabalhos de divulgação e de apresentação do caso Freeport, chamado caso Freeport, não julga que teria sido aconselhável ter confrontado o Primeiro-Ministro com essas informações antes de as publicar, divulgar e interpretar? Eu faço-lhe a pergunta sem... É mesmo faço-lhe uma pergunta. Não tenho, digamos, nenhuma inclinação para qualquer tipo de resposta. Nem me permito dizer se isso é bom, se é mau jornalismo. Quero saber se, sim ou não, da sua parte, houve procura ativa junto do Primeiro-Ministro de ouvir, porque, por exemplo, nós ouvimos aqui ao longo de
várias audições... O Sr. Deputado, peço que conclua.
Estou a concluir. Várias audições que vários colegas seus dissemos, bom, eu, antes de publicar isto, consultei este ou aquele. Isso é vulgar ouvir-se, como também é muito vulgar ouvir-se os ditos ofendidos, dizer, nem me ouviram, nem nada. Pronto, é sobre isso que eu gostava de questionar.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Jornalista Manuela Moura Guedes para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou começar precisamente pela última, porque, aliás, porque uma das grandes injustiças do relatório da ERC foi precisamente sobre o contraditório. Preso por ter cão, preso por não ter. Eu vou explicar. Todos, como é óbvio, todas as peças que tinham a ver com o Sr. Primeiro-Ministro, todas, o Sr. Primeiro-Ministro foi confrontado com elas. Todas. Era mandado por fax. Era telefonava-se. Era, muitas vezes, o jornalista, nos sítios onde se apanhava o Sr. Primeiro-Ministro, porque ele às vezes não respondia. Mas eram mandadas perguntas por escrito. Sempre. Mas sempre era feito o contraditório. Sempre. Nem me passaria pela cabeça alguma vez que alguma peça não tivesse o contraditório. Todas. Mas não foi só o Freeport. Foi a Cova da Beira. Foram as casinhas lá de cima da Guarda. Era o Val da Rosa. Foi o daquele do empreiteiro José Guilherme lá de Mourão. Aquela coisa que a Comissão Europeia chumbou e que tiveram que devolver. Também da herdade. Sei lá, aqueles vários casos que foram relatados no jornal e que envolviam o Primeiro-Ministro. Todos eles foi feito o contraditório. Todos. A todos eles o Primeiro-Ministro não quis responder. Era por escrito, era por fax, era telefonema, junto aos assessores, com perguntas específicas. Nunca quis responder. Aliás, todas as peças do jornal que diziam respeito a qualquer membro do governo, todas elas. Só que, e por isso tem razão de ser, quando eu digo preço por ter cão, preço por não ter, é que eu muitas vezes, eu dizia, confrontado o Sr. Ministro, mais uma vez não quis responder. Foi convidado o Sr. Ministro da Economia, mas não quis vir ao jornal. Foi convidada a Sra. Ministra da Saúde, e às vezes eram peças a seguir umas às outras. Se eu dissesse isto, era interpretado como eu estando mais uma vez a provocar. E a dizer, lá está ela a dizer que os ministros não vêm. Lá está ela. Portanto, eu não podia estar sempre a repetir isto. Nós não podíamos estar sempre a dizer que os ministros não vinham. Que os ministros não respondiam. Porque aí lá estava eu outra vez a dizer, lá está ela a dizer que o governo não vem. É tal coisa. E, portanto, a certa altura, não dava para estar sempre a dizer que o primeiro-ministro não quer responder. Era, como é óbvio, foi feito sempre o contraditório. A ERC partiu do princípio que, como não se dizia, e como eu não dizia isso, que o contraditório não era feito. O Sr. Primeiro-Ministro tem no seu gabinete, e nós temos isso, lá, registado, todos os faxes que foram mandados. Sempre foi feito o contraditório. E a ERC que sabe disso. Portanto, foi uma injustiça aquele relatório que foi feito da ERC. Quanto... quanto às questões do negócio da PT, Rui Pedro Soares, a participação do Dr. Rui Pedro Soares no negócio da ERC, no negócio da PT, foi conhecida por parte do diretor-geral, por mim, de facto. Embora ele soubesse do negócio ou da intenção, mas não da participação dele, porque a participação do Dr. Rui Pedro Soares era uma participação, por aquilo que se sabe, um pouco estranha. Não foi uma participação às claras. E, portanto, da parte do diretor-geral, ele não tinha conhecimento de que ele ia a Madrid, que se reunia com... e que ia de jacto e que se reunia com as pessoas da Prisa e o que é que estava por detrás de todo o negócio. Não teve conhecimento. Fui eu que avisei e disse, há um tal de Rui Pedro Soares, até lhe perguntei se ele o conhecia, se sabia quem era, ele disse os dados que tinha acerca dele, nós andávamos a tentar formar o puzzle para saber isso, jornalisticamente. E até lhe perguntei se ele sabia quem era. Portanto, ele sabia do negócio, mas isso os senhores terão a oportunidade de lhe perguntar, que eu saiba, e contactos teve foi com o Dr. Zainal Bava. E, portanto, Rui Pedro Soares, aliás, como tem sido patente através das escutas, a sua participação, não era muito às claras. Aqui,
outra questão. Essa questão, eu penso que já respondeu a esta questão do conhecimento específico. A outra questão era quando é que teve conhecimento da operação, se foi pelo jornal I ou se foi num outro momento.
Falava-se na TVI de que... Falava-se, isso é que era mesmo conversa de corredor. De que a PT poderia estar interessada. E nós víamos a coisa até como uma... como que se calhar era bom. Era bom, porque nós sempre vivemos com muita com falta de dinheiro na TVI, apesar da TVI fazer muito dinheiro. Porque como a Prisa tinha todo o dinheiro que a TVI gera vai para o grupo, e nós, aumentos de salários, etc., nunca vimos muito, nós pensávamos, se calhar, agora com a PT, se calhar a coisa vai ser melhor. A coisa, se calhar, vai ser melhor. E, portanto, a PT era vista com aquilo que se chama mixed feelings. E, portanto, nós pensávamos, havia uns que discutíamos a coisa, mas não com dados certos. Ninguém sabia ao certo das intenções da PT. Portanto, digamos que a notícia do I foi o pontapé de saída para nós começarmos a falar sobre o negócio. Porque eu acho que antes só mesmo a administração é que tinha conhecimento disso. Só mesmo a administração. De resto, mais ninguém. As pressões...
A partir de que momento é que entendeu que era incómodo para o Governo e se esse incómodo que gerava no Governo estaria ou não relacionada com a intenção de negócio e de venda da empresa?
O jornal de sexta foi, desde sempre, que foi incómodo para o Governo. Eu tive conhecimento disso através da editoria da política, porque vão falando com assessores, vão tendo conhecimento no terreno das coisas que se vão falando. Há um episódio engraçado com um jornalista, o correspondente no Alentejo. Nós tivemos muito tempo, nós, TVI, teve muito tempo para conseguir o canal de notícias. E lembro-me que houve uma vez, se não me engano, posso estar enganada, mas já foi há algum tempo, lembro-me que foi numa altura em que foi, ainda era ministro, se não me engano, o anterior ministro Correia de Campos, e que foi a Évora, e nós fizemos um direto com o ministro, e o correspondente foi particularmente direto com ele nas perguntas que fez. O assessor não gostou muito, o assessor que estava com ele já foi na reta final do Ministério de Correia de Campos. O assessor era o assessor do primeiro-ministro, que lá estava, tinha passado do gabinete do Primeiro-Ministro e esteve a acompanhar os últimos tempos de Correia de Campos no Ministério da Saúde. E no final, teve uma boca, peço desculpa, mas teve um comentário surpreendente para o correspondente da TVI. Disse-lhe, é por estas e por outras... Depois fiquem à espera de terem o canal de notícias. Portanto, eram coisas destas que sucediam e que nós íamos assistindo. Eu tinha eco das coisas que os assessores iam dizendo, de que não gostavam. Durante o jornal recebia alguns recados também sobre documentários que faziam ao jornal. O próprio administrador Bernardo Bairrão fazia comentários porque recebia recados dos administradores espanhóis. Senhor Deputado, não sei se quer fazer alguma pergunta.
Quem dá a palavra aos deputados sou eu, Sr. Jornalista, se não se importa. Eu pedia que não entrassem em diálogo e pedia aos senhores deputados, mais uma vez, há partes são há partes, perguntas sucessivas para interromper o raciocínio das pessoas não são há partes. E, portanto, como eu também não permito que os nossos convidados interrompam os senhores deputados que estão no uso da palavra, peço aos senhores deputados, obviamente, para terem o mesmo tipo de comportamento. Peço que continue e com toda a franqueza, que não entre em diálogo. Haverá uma segunda ronda e, se houver mais perguntas da parte dos seus deputados, serão feitas.
Eu não conheço do Partido Socialista, não sabe?
Se o senhor deputado depois quiser utilizar da palavra, dou-lhe a palavra e digo
não
o nome do senhor deputado.
Desculpa.
Eu registro aqui ainda, para terminar a resposta ao senhor deputado, João Semedo, quem, no seu conhecimento, é que pressionava os espanhóis, uma vez que a decisão terá vindo de Espanha, quem é que fazia pressionava os espanhóis e a mando de quem, ou no interesse de quem, fundamentalmente, se tem alguma opinião sobre isso? Pedir-lhe que tivesse uma resposta rápida a isso, para depois passarmos ao próximo senhor deputado.
Há uma afirmação, uma pergunta feita pelo administrador Bernardo Bairrão, já quando foram estas escutas divulgadas, uma pergunta feita aos jornalistas lá na TVI, precisamente ao jornalista Carlos Enes, que são jornalistas de investigação, Carlos Enes e Ana Leal, que ele perguntou se era possível saber. Eu assentei aqui. Em que altura é que tinham sido feitas as escutas e em que altura é que se referiam as escutas entre Armando Vara, o Dr. Armando Vara e o Primeiro-Ministro, porque se teriam coincidido com a altura de negociação de um empréstimo do BCP no qual o banco estaria a impor condições mais gravosas à média capital. Isto foi uma das perguntas que o Bernardo Bairrão fez em plena redação aos jornalistas. Portanto, teriam coincidido precisamente com aquelas escutas que foram feitas em que o Sr. Primeiro-Ministro foi fortuitamente apanhado nas escutas que estavam a fazer ao Dr. Armando Vara. É bom lembrar que a PRISA tem um empréstimo para pagar uma dívida de 5 mil milhões. E naquela altura estava aflita para os pagar. E que tem dívida também no BCP. E que tem empréstimos. E que a banca, grande parte da banca, como nós sabemos, o Estado em Portugal tem um controle muito efetivo. E, portanto, é fácil para o Estado fazer com que estas coisas aconteçam ou não. E, portanto, essas pressões podem se exercer de forma simples. E quando uma empresa está nestas condições, portanto, é público que a PRISA pôs à venda em todo o mundo várias empresas. 30% de muitas empresas, entre elas a TVI. Só há pouco tempo é que se soube de que a Ongoing podia ter mais de 30%. Na altura era 30%. De várias empresas. E, portanto, só se podia vender os 30% da TVI, se calhar, mediante algumas condições e mediante a saída de algumas pessoas. E os empréstimos também, e as condições, tal como o Bernardo Bairrão, o Dr. Bernardo Bairrão fez a pergunta, ele lá teria as suas razões, ele sabe em que condições, as condições mais gravosas em que o BCP fez o empréstimo. O empréstimo foi feito ao BCP, nós sabemos quem é que estava no BCP. Portanto, estas pressões podem ser feitas das formas mais complicadas. É muito estranho que um jornal e numa televisão comercial como é a TVI, que vive de audiências, que vive de publicidade, num jornal que é o jornal mais visto de todas as estações, de todas. Portanto, por alguma razão será o jornal mais visto, que inclusivamente arrastou a informação da TVI, o resto do jornal, porque tem um efeito de arrastamento. É muito estranho que uma televisão comercial que vive de audiências, e o engenheiro Paes do Amaral, na altura quando me aumentou, sabia disso, e por alguma razão me aumentou o ordenado, é muito estranho que acabe com um jornal que não seja por razões estranhas. Porque se forem meras razões de gestão, não acaba com o jornal. Tal como mantém outros programas que fazem audiência. Não é um pivô. Além de que eu não era só o pivô. Eu era a editora do jornal. E, portanto, era o conteúdo daquele jornal que os incomodava. Não ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração podia bem com o conteúdo do jornal. Quem impunha condições ao Conselho de Administração relativamente aos empréstimos e à venda da TVI é que incomodava aquele jornal. Espero ter respondido à sua pergunta.
Obrigado, Sr. Jornalista. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Jornalista Manuel Moura Guedes e queria começar por lhe dizer que, para o PCP, a importância destas audições não se limita às respostas claras que vão sendo dadas. Há muitas respostas que não são dadas e há muitas contradições que vão estando presentes nas respostas, que nós registamos como muito importantes. A falta de explicações sobre o facto do administrador da PT, que tem a seu cargo imobiliário, ter ficado com o negócio da TVI, do negócio da Prisa, nas mãos, é uma resposta não dada, que para nós é relevante, tal como são relevantes outras contradições que têm aqui sido registadas nestas audições, algumas das quais resultam de ontem da audição do Dr. Bernardo Bairrão, e relativamente às quais eu gostava de lhe solicitar alguns esclarecimentos, se os puder prestar, para que nós possamos compreender melhor estas ligações e estes acontecimentos. E ontem o Dr. Bernardo Bairrão começou por nos dizer que já há muito tempo que o Jornal Nacional era objeto de discussão por parte da administração, quer da TVI, quer da Média Capital, que quando entrou para a administração da Média Capital, portanto em março de 2009, que esse já era um assunto discutido. Quando questionado sobre se o assunto já era discutido na anterior administração, de que era presidente Pina Moura e de que fazia parte também José Lemos, afinal disse-nos que essa questão estava só na agenda, mas tinha sido discutida a primeira vez com o novo Conselho de Administração, e, portanto, uma resposta que não foi de modo nenhum clara. E por isso a primeira questão que eu queria colocar, e disse-nos também que na decisão sobre o Jornal Nacional a administração não tinha sido insensível às críticas que iam sendo feitas a esse mesmo jornal. E, portanto, as questões que eu queria colocar são as seguintes. Primeiro, se alguma vez a administração da TVI ou da Média Capital discutiu consigo alguma coisa relacionada com o Jornal Nacional e alguma coisa relacionada com as críticas que eram feitas àquele jornal, quando é que houve quando é que essas discussões foram tidas e quem é que discutiu isso com a senhora? Gostávamos também de saber se alguma vez a administração lhe fez sentir algum desconforto pelas críticas que eram feitas ao Jornal Nacional e que eram públicas, algumas delas até públicas, aquelas que eram que tinham como fonte o próprio Primeiro-Ministro na qualidade de Secretário-Geral no Congresso do Partido Socialista. E se foi feito algum reparo em relação a esse desconforto, quando é que foi feito e em que termos é que isso foi discutido consigo? Gostávamos também de saber se aquelas ditas conversas de corredor foram a única via pela qual obteve esclarecimentos relativamente à decisão de pôr fim ao Jornal Nacional, ou se houve algum contexto mais formal em que essa discussão tenha feito, essa discussão entre a administração e a senhora jornalista tenha ocorrido, porque conversas de corredor são conversas de corredor e não têm grande importância se do ponto de vista formal há algum esclarecimento que é prestado. Agora, se os esclarecimentos que são prestados por parte da administração à responsável pelo Jornal Nacional, se esses conhecimentos são prestados exclusivamente através de conversas de corredor, o teor dessas conversas assume uma importância diferente. E, portanto, gostávamos de saber também se houve alguma informação para além das conversas de corredor. O Dr. Bernardo Bairrão disse-nos também que o diretor de informação da TVI não foi ouvido em relação ao fim do Jornal Nacional por causa da pressão do momento. Não conseguimos ficar a perceber que pressão era essa. Gostávamos de saber se tem alguma informação que julgue útil que nos possa dar relativamente a essa pressão do momento que possa justificar que uma administração de um órgão de comunicação social tome uma decisão sem ouvir o diretor de informação quando essa decisão é por fim a um jornal nacional. Depois queria fazer também uma pergunta e não queria que entendesse esta pergunta como algum tipo de provocação ou algum tipo de falsa ingenuidade da minha parte, mas gostava que fosse tão clara quanto possível, porque julgamos que esta é uma questão importante. Quando nos diz que o Dr. Bernardo Bairrão lhe transmitiu que havia indicações da Prisa, dos administradores Manuel Polanco e Sebrian, para pôr fim ao Jornal Nacional, e quando a senhora diz que, quando a senhora faz imediatamente uma ligação dessa indicação vinda de Espanha ao Primeiro-Ministro português, eu queria perguntar-lhe porquê é que a faz. Porquê é que faz essa ligação vinda da administração da Prisa ao Primeiro-Ministro português? Porque, à primeira vista, não há uma ligação direta. E eu gostava que nos pudesse deixar aqui, com as suas palavras, os factos que justificam essa ligação que faz, porque julgo que isto é uma informação relevante. E, para concluir, gostava que nos pudesse também fazer aqui a ligação entre a saída de José Eduardo Muniz da TVI com dois factos que que são o negócio da PT com a TVI e o fim, e o fim do Jornal Nacional. Ou seja, se a saída de José Eduardo Muniz de alguma forma cria condições mais favoráveis ao fim do Jornal Nacional e porquê, e se encontra alguma ligação na saída de José Eduardo Muniz e no negócio que estava a ser feito, ou ser preparado, pelo menos, entre a PT e a TVI. Porque essa é também essas ligações podem ser também decisivas, são certamente decisivas na apreciação sobre aquilo que de facto ocorreu e sobre as verdadeiras ligações que existem.
Peço o concurso, deputado.
Senhor Presidente, e portanto lhe pedi essa informação, se nos puder prestar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Jornalista, pedindo, obviamente, uma melhor gestão do tempo nesta fase. Já está adiantada a audição e estamos já um bocado atrasados. Tem a palavra a Sra. Jornalista Manuel Morguedes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A administração nunca discutiu comigo. Aliás, eu raras vezes falei com os administradores, encontrava-os nas festas da TVI. Muito poucas vezes dizia-lhes bom dia, boa tarde, portanto, raras vezes falei com eles. Desconforto. É assim, não me apetece, quer dizer, e não acho que seja o lugar indicado para estar aqui a fazer impressões pessoais. Percebi que não era uma pessoa muito grata, mas são coisas pessoais, portanto, nunca me fizeram qualquer reparo. Não, os reparos eram feitos da forma que já disse ao diretor-geral, através também do Dr. Bernardo Bairrão, e essas coisas acabavam por me chegar. De resto, a mim não. Aliás, pelas características que já disse, as coisas não colhiam a mim, porque eu sempre disse que ao primeiro reparo vou-me embora. E, portanto, uma saída minha do jornal pelas razões de interferência da administração seria uma coisa que seria pública, coisa que eles não gostariam que acontecesse. Quanto à decisão da suspensão do jornal de sexta, se houve esclarecimentos formais? Não, nunca houve. Nunca houve qualquer esclarecimento formal. A informação que tive foi aquela, na véspera, que contei no gabinete do Luís Cunha Velho, e depois, de manhã, um telefonema aliás, o Dr. Bernardo Bairrão ficou de me ligar, coisa que não fez, e foi o João Maia Abreu, diretor de informação, que me ligou a dizer que o Bernardo Bairrão, a palavra, aliás, que eu vou repetir, o Bernardo Bairrão disse-me que eles estão irredutíveis. Foi isso que ele disse. E depois fui para a TVI e ninguém me disse nada até hoje. Não houve qualquer esclarecimento formal. Portanto, tudo aquilo que eu sei foi-me dito no dia anterior pelo administrador Bernardo Bairrão. Não foi uma conversa de corredor, foi uma conversa tida no gabinete do diretor Luís Cunha Velho. Nas circunstâncias em que eu disse que ia pedir esclarecimentos pela ausência da promoção que não estava no ar, da promoção do jornal de sexta. João Maia Abreu, de facto, não foi ouvido nesta decisão, foi apanhado, aliás, ele estava de férias em Espanha. Por aquilo que sei, foi apanhado no meio de toda esta confusão, foi apanhado nessa semana, foi apanhado também com a promoção, ele não sabia da promoção, aliás eu tinha capacidade para a pôr no ar, quis-me poupar durante 2 ou 3 dias à questão da suspensão do jornal e depois só naquele dia é que partilhou comigo, mesmo antes do Bernardo Bairrão ter vindo falar comigo, mas não foi tido nem achado sobre a decisão. Foi-lhe comunicada. A decisão foi tomada a nível da administração. Ninguém lhe perguntou o que é que ele achava a nível editorial sobre o jornal. E depois tomou a decisão de se demitir, ele e o resto da direção. Embora haja um elemento da direção que tenha continuado. por estranho que pareça. A pressão do momento. Eu confesso que ontem também estranhei, porque se o Dr. Bernardo Bairrão diz que já estava tudo a ser discutido desde março, que era um assunto recorrente nas reuniões do Conselho de Administração desde março. Eu, entretanto, despedi-me, disse que ia voltar dia 4 de setembro. Despedi-me porque eram férias, havia que dar férias à equipa do jornal. Entretanto, ele teve conhecimento de que estava toda a gente de regresso e de que o jornal estava em andamento outra vez. As peças estavam a ser feitas, o jornal ia outra vez para o ar. E, portanto, isto já em agosto. Ele próprio faz estas declarações que eu dei conhecimento e que são públicas na revista Sábado, que está de acordo e com a própria, não só com o jornal, como com a própria apresentação do jornal, ou seja, comigo a apresentar o jornal. E, portanto, dá-me ideia de que a pressão do momento é que ele estava em desacordo e que foi apanhado por Espanha de um momento para o outro, para ser, para que o jornal acabasse, de facto. E quando diz, de facto custa-me vê-lo nesta situação. Mas em todo este processo, chegamos à conclusão de que todo este processo, tanto da TVI, da suspensão do jornal, como o do negócio da PT com a Média Capital e a TVI, da compra da TVI, há aqui uma coisa que faz muita pena. Aliás, porque o Bernardo Bairrão, conheci-o durante muitos anos, as outras pessoas não conheço, as que estão, as que tive conhecimento através das escutas publicadas no Sol, mas que há uma espécie de servilismo neste... e ontem era esse o papel que Bernardo Bairrão fazia. De que estava aqui, pronto, tenho que ser eu a fazer este papel. Porque, de facto, durante todo o processo, ele esteve contra o fecho do jornal. E depois assume-se aqui como, pronto, tenho que ser eu a assumir este papel. Daí dizer que é a pressão do momento. Também não se percebe, que não se lembre que tenha, se calhar fui eu que pus, que levei o assunto ao Conselho de Administração. Pelo amor de Deus, passaram-se uns meses num assunto que tem dado tanto que falar, ele não sabe se foi ele ou não. O assunto veio de Espanha. Foi ele próprio que me disse. E se eu o ligo ao engenheiro José Sócrates, ao primeiro-ministro, é porque já em 2005 foi de Espanha que veio o meu afastamento com a compra da TVI, da Média Capital, e como é óbvio, isso teve que ter o aval do governo. E a imposição vinha do governo português. E, portanto, é o puzzle que é feito. E, portanto, como as coisas se estavam a repetir, não é difícil para mim. E porque as ligações do primeiro-ministro, o melhor amigo é o primeiro-ministro espanhol, é o PSOE, é Zapatero, é a Prisa com as ligações ao PS... São estas coisas todas, percebe? E porque em 2005 aconteceu o que aconteceu, porque eu fazia parte do pacote. E agora também fiz parte do pacote. Eu, pelos vistos, faço sempre parte do pacote.
Bom, senhores deputados, estamos bastante, já bastante atrasados. Eu vou fazer a segunda ronda. Vou pedir aos senhores deputados para serem muito telegráficos, se possível, para ver se concluímos dentro da próxima meia hora. O Dr. Francisco Pinto Val Simão foi pontual, já está na Assembleia da República, e, portanto, eu queria terminar esta audição no máximo no prazo de meia hora. Portanto, eu vou dar a palavra aos senhores deputados para uma segunda ronda e a senhora jornalista Manuela Moura Guedes vai responder depois em conjunto no final, a quem eu depois também vou pedir que responda em 10, 15 minutos no máximo para a gente cumprir esta deadline. Dou a palavra então à senhora deputada Conceição Pereira.
Boa tarde. Cumprimento a senhora jornalista. Agradeço a sua presença e a sua frontalidade. Penso que havia muitas questões para que nós possamos aqui esclarecer. Mas, em primeiro lugar, gostava de lhe colocar uma questão que não respondeu na primeira ronda. Te referiu aqui que o Dr. Bernardo Bairrão é uma pessoa que é um bom negociador, um bom gestor, uma pessoa que gere bem economicamente a sua empresa. Não é estranho que... E que ele tenha dito ontem que alterar o pivô não é alterar o rigor e a isenção. Que um jornal que tinha uma média de 1 milhão, mais de 1 milhão de espectadores, que baixou, que não é estranho que, ainda há pouco referiu, que isso tem importância, quer no arrastamento dos outros jornais, quer também na publicidade, que nós sabemos que a publicidade é avaliada conforme o share que tem, não acha estranho que essa tomada que o Dr. Bernardo Bairrão tenha também concordado com essa decisão. Já agora outra questão. Há bocado foi ali referido pelos deputados do Grupo Partido Socialista e também foi ontem referido pelo Dr. Bernardo Bairrão que a administração tinha sido sensível a algumas críticas do Sindicato de Jornalistas, da ERC, ao Jornal Nacional. Mas, posteriormente, desde o Dr. Marinho Pinto, com quem todos nós sabemos que com quem a senhora jornalista teve realmente algum desentendimento, foi um dos primeiros a referir que tinha sido um ataque à liberdade de imprensa e que a direção da informação não podia, de maneira, e a administração não podia fazer aquilo que fez. Assim como o sindicato e como o próprio presidente da ERC disse que salientou a estupefação que sentiu perante as notícias do cancelamento. Não acha que houve aqui uma dualidade? Ontem isto foi perguntado ao Dr. Bernardo Bairrão. Que houve aqui uma dualidade de critérios, uma dualidade de preocupações. Porquê é que terá sido esta dualidade? Se anteriormente havia uma grande preocupação com o Sindicato de Jornalistas e com a ERC, e na outra tomada de decisão isso não aconteceu. E já agora só mais duas questões. Já várias vezes aqui no negócio da PT e da aquisição da TVI, têm sido falados em reuniões do Sr. Primeiro-Ministro com o Primeiro-Ministro espanhol. Aqui já se riram, enfim, das suas declarações. Acha que também houve influência do Sr. Primeiro-Ministro espanhol, do Zapatero, que houve conversas ou não do nosso Primeiro-Ministro com o Primeiro-Ministro de Espanha? E para terminar, referiu aí que o Diretor-Geral da TVI teria conhecimento do negócio através do Presidente da PT, Zain Al-Baba. E que, por outro lado, o doutor disse, penso que foi a sua frase, que o doutor Rui Pedro Soares também participava nesse negócio, pouco às claras, isso foram as suas palavras. Acha que havia dois negócios, que haveria um negócio que estava a decorrer entre, digamos, a presidência e outro negócio que andaria...
Peço que concluo, Sr. Deputado.
Era isto que eu queria questionar.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois é, Sra. Manuela Moura Guedes, em vez do Jornal de Sexta, do Jornal Nacional de Sexta às sextas-feiras, às 8 horas, na TVI, temos o Jornal de Sexta às quartas-feiras, às 4 da tarde, no Parlamento. E, permita-me que lhe diga, os ingredientes são mais ou menos os mesmos. A Sra. Manuela Moura Guedes não tira conclusões, ainda aqui o vimos, a partir dos factos. A Sra. Doutora Manuela Moura Guedes tira conclusões. E depois polvilha a história com factos, de tal forma que esses factos venham mais ou menos calcionar ou legitimar as histórias e as conclusões que previamente foi tirando. Eu, aliás, acho que a senhora é um pouco adepta do lema de que uma boa história não pode ser prejudicada pelos factos. Acusa-se a demonstração, como aqui fez, lança suspeições, deixa suspeitas no ar, atira poeira lançando confusão. Foi muito claro, eu dou só um exemplo. O Sr. Primeiro-Ministro desmentiu categoricamente em janeiro de 2009 ter tido o que quer que fosse de ligação com o Freeport. A Sra. Doutora disse que tinha provas contra o Sr. Primeiro-Ministro. Hoje, aqui questionada sobre o tema, diferiu a resposta para nós, para o Parlamento, induzindo que o Parlamento usasse os meios que tem para investigar, só não deixou claro se foi para investigar o processo onde o seu Primeiro-Ministro não tem rigorosamente nada a ver em Portugal, ou se foi para investigar o processo que também se provou o Primeiro-Ministro não ter nada a ver em Inglaterra. E esse esclarecimento a Sra. Doutora tinha mesmo que fazer. E permita-me também um segundo comentário, porque eu acho que é absolutamente pertinente. É que não é rigorosamente nada consensual a opinião que, à volta do Jornal Nacional de sexta-feira. A Sra. Doutora acha que o Jornal Nacional de sexta-feira é um modelo de jornalismo de investigação. E eu vou-lhe ler o que disse o jornalista insuspeito Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares disse que o fim do Jornal de sexta não era o fim da liberdade de informação. O fim do Jornal de sexta era o fim da liberdade de manipulação. Por outro lado, a senhora jornalista acha também que o seu jornalismo, ou o jornalismo que pratica, é um exemplo do jornalismo de isenção. O mais do que muito insuspeito, Henrique Monteiro, diretor do Expresso, diz que o Jornal de sexta tinha um enviesamento contra o engenheiro Sócrates. A senhora doutora acha que o seu jornalismo, que o jornalismo do Jornal Nacional de sexta-feira, era um exemplo de credibilidade. E eu gostava de lhe dizer, aliás, já aqui hoje citado, que o antigo patrão da Média Capital, Miguel Paes do Amaral, achava que o Jornal de sexta-feira ultrapassava todos os limites e afetava a credibilidade da TVI.
Sr. Deputado, peço-lhe conclua.
Sr. Presidente, e concluirei rapidamente. E eu gostava que, finalmente, que não só que a senhora doutora comentasse este tipo de afirmações que são feitas a propósito do seu tipo de jornalismo e a propósito do tipo de jornalismo praticado pelo Jornal de sexta-feira da TVI, mas também que esclarecesse o tal telefonema que o Rei de Espanha fez ou que foi dirigido ao Rei de Espanha. Não porque a acusação seja ridícula, ou só porque seja ridícula, é claramente ridícula. É porque, para além de ridícula, também é muito grave. E eu gostava que a senhora jornalista a esclarecesse.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu gostava de dizer, como ponto prévio, que o meu entendimento acerca destas audições é que nós estamos aqui para fazer perguntas e para sermos esclarecidos. Nós estamos aqui para ter debates com os nossos convidados. E, portanto, aquilo que eu farei é fazer perguntas e não debater nem com os nossos convidados, nem com as outras bancadas, porque para isso temos outros momentos que não enquanto estamos a ouvir os convidados. Não, estou-lhe a dizer que acho que a sua intervenção foi manifestamente despropositada.
Senhora deputada, eu peço que não faça aquilo que disse não querer fazer.
Eu insisto, peço-lhe que faça perguntas.
Senhor
Presidente, eu insisto na interpelação, quero fazer a mesa. Insisto.
E percebo, eu percebo
não permito que interrompa, deixe acabar e depois eu devo-lhe a palavra.
Eu percebo o nervosismo do Partido Socialista, acharia até estranho que estivessem calmos, mas... vão-me deixar falar ou vou continuar a interromper com a parte? É que eu já tenho tido
dificuldades para ouvir a senhora. Deixa falar com eu, portanto peço que continue e que, não preste atenção aos ataques parlamentares.
Pois, eu como estou habituada a ouvir em silêncio e com respeito quando os outros falam, depois depreendo que façam o mesmo comigo e fico surpreendida quando tal não acontece. Eu gostava de lhe perguntar só, falou-nos em documentos que lá ficaram na redação e documentos que teriam a ver com o caso Freeport. Eu gostava de saber se nos pode dar mais pormenores em relação a esses documentos. Em segundo lugar, quando falou o Dr. António Vitorino, eu peço desculpa porque não consegui ouvir bem, falou de um negócio que teria sido tratado pelo escritório do Dr. António Vitorino relacionado com a Prisa. Gostava que precisasse que negócio é esse. Depois gostava também, em relação a uma frase que disse, que foi o poder não gosta, incomoda-se e que isso é habitual. Agora, reagir com este poder é que eu nunca vi. Eu gostava que me desse exemplos daquilo que nunca tinha visto e que viu com este poder. E depois gostava que me explicasse também, falamos muito aqui já de condições financeiras e de pressões e de como por vezes são frágeis e como é fácil, sendo os grupos económicos de comunicação social sendo frágeis, é fácil aos bancos exercerem pressões. Eu gostava de saber se nos pode dar exemplos concretos desse tipo de pressões exercidas por bancos.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Ciaro, primeira situação a mim.
Sim,
para debate, não. Para uma situação a mim, faça favor.
E será, Sr. Presidente, naturalmente dirigida à figura do Presidente da Comissão. Uma vez que eu pedia ao Sr. Presidente que, interpelando, que advertisse e que sensibilizasse, a expressão mais correta até é essa, os deputados dos diferentes grupos parlamentares, e neste caso em concreto a senhora deputada do CDS-PP, para que se abstivesse de comentar e condicionar os conteúdos das intervenções dos seus colegas deputados aqui na Comissão. Tanto mais, senhor doutor, tanto mais, não, senhor doutor, os senhores provavelmente é que estão mal habituados.
O senhor está a ver-me de espelar a mim, ou então ter-lhe a palavra. Faça
sim,
por favor, continuar.
Sou destinatário de alguns apartes que suscitam a necessidade
não
de reagir.
Reage,
como facilmente percebe, estes apartes muitas vezes suscitam a necessidade de alguns comentários. E, portanto, a senhora deputada, gostava de o interrogar no sentido de sensibilizar a senhora deputada para se abster de controlar os conteúdos das intervenções dos seus colegas deputados, dando igualmente nota que a senhora doutora Manuela Meira Guedes não precisará, provavelmente, da defesa da senhora doutora Cecília Amarelos, uma vez que é patrocinada por conhecidos escritórios de advogados.
Senhor deputado, interpelou-me e eu quero dizer o seguinte. Eu não vou sensibilizar nenhuma senhora deputada, nem senhor deputado desta Câmara, relativamente àquilo que são as suas opiniões, porque aí a liberdade, graças a Deus, é total dentro desta Câmara. E penso que o senhor deputado, se parar um pouco para pensar naquilo que me acabou de solicitar, há de convir que não faz sentido absolutamente nenhum. A única coisa que eu peço à senhora deputada, a todos os outros senhores deputados, é que nós estamos aqui, não estamos numa reunião ordinária da Comissão, em que é perfeitamente natural haver trocas de impressões e divergências políticas entre as opiniões que são expressas por cada senhor deputado e por cada bancada. Nós estamos numa audiência com um convidado e, portanto, quanto mais não seja, por respeito, quer pela ordem do dia, quer pelo convidado que está entre nós, eu peço aos senhores deputados que se abstenham de entrar em debate político uns com os outros e que se dirijam apenas às questões que nos trazem a esta reunião, que são ouvir os nossos convidados e, neste caso concreto, ouvir a senhora jornalista Manuela Borghetti. E, portanto, é esta a minha opinião relativamente ao incidente, entre aspas, e peço aos senhores deputados para que o incidente não se repita, porque, de facto, não enriquece rigorosamente em nada, só empobrece o trabalho da Comissão. Eu dou a palavra ao senhor deputado João Semedo.
Antes de fazer a minha pergunta, que é só uma e é rápida, queria, no entanto, dizer, na resposta do senhor Presidente à interpelação que lhe foi feita, que não posso estar mais de acordo com as suas palavras. Tal como nós aqui temos discutido que só há pressões sobre os jornalistas quando os jornalistas são sensíveis a essas pressões, eu julgo também que nas palavras de qualquer deputado não há nunca intencionalidade de condicionar as palavras dos outros, a não ser que os próprios, e em geral por argumentos de racionalidade, sejam sensíveis ao que cada um diz. Portanto, acho de todo em todo que a interpelação não faz nenhum sentido e queria sublinhar que a minha concordância com o que o Sr. Presidente disse. A minha pergunta é muito rápida, desculpe este preâmbulo, mas senti necessidade de o fazer. A minha pergunta era exatamente esta. Negócio PT-TVI, um aspecto. Segundo, intencionalidade política, eventual intencionalidade política nesse negócio. Eu queria lhe perguntar diretamente se na sua avaliação e naquilo que decorre da sua experiência concreta do ambiente de trabalho na TVI, enquanto jornalista, se tem elementos que possam confirmar que essa operação de aquisição por parte da PT relativamente à capital da mídia capital, 30%, tanto quanto sei, tinha ou não a intencionalidade política de mudar o conteúdo da informação produzida pela TVI de uma forma geral e em particular pelo jornal de sexta-feira.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para a última questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E já agora queria registar também com agrado que o Sr. Presidente não cede à tentação proposta pelo Partido Socialista de impor a lei da rolha e tentar condicionar a matéria das intervenções dos vários deputados. E, portanto, agradeço-lhe que tenha procedido assim. E queria apenas recolocar à Sra. Jornalista Manuela Moura Guedes uma questão que tinha colocado na primeira ronda e que não ficou respondida e que tinha que ver com a relação da saída de José Eduardo Muniz da TVI com o negócio da PT e da TVI e também com o fim do Jornal Nacional. Se há alguma relação factual entre estes três acontecimentos e se nos puder explicar qual é a relação que existe, agradecíamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tem toda a razão, eu de resto tinha tomado nota. É, no fundo, é até que ponto é que a saída do Dr. José Eduardo Diniz foi ou não decisivo, ou condicionou, ou é, foi uma peça importante no encerramento posterior do Jornal de Sexta-feira. Exatamente, e portanto, e se isso também está relacionado ou não com o negócio da PT, uma vez que eu tenho aqui. Eu dou então a palavra à senhora jornalista Manuela Moraguetes para as últimas respostas e peço que consiga, no máximo em 15 minutos, dar as respostas para nós darmos por encerrada esta audição. A primeira questão colocada pela senhora deputada Conceição Pereira teve que ver com a decisão, se não achava estranho, que a decisão da administração da TVI, sendo a TVI o jornal de sexta-feira, o jornal de maior audiência da estação, que isso não tivesse pesado em consideração e tivesse pesado por contraposição o comunicado da ERC, a recomendação da ERC e o comunicado do Sindicato de Jornalistas.
Senhora deputada, para ser breve, aliás, porque acho que já respondi mais ou menos a essa questão, de facto é muito estranho, tal como disse há pouco, uma televisão comercial como é a TVI não tem em conta as audiências. O jornal era o mais visto de todas as televisões e isso não foi tido em conta. E, portanto, numa televisão privada que vive de audiências, tão só de audiências e da publicidade, e tal como disse, a publicidade gera audiências e é só isso que pode gerar publicidade. Se deite fora um jornal que nunca foi desmentido, formalmente, nunca o foi, e, portanto, cujo conteúdo nunca ofereceu qualquer dúvida. É normal que as pessoas, quando são atingidas com qualquer coisa que as incomode, que digam que é mentira. Mas há meios próprios e formais para desmentir. Há a lei de televisão que dá direito de resposta e nós somos obrigados, na televisão, a dar o direito de resposta, aliás, uma lei que obriga a que se dê o direito de resposta sem qualquer contrapartida por parte da televisão. Ou seja, nós nesse direito de resposta nem sequer podemos responder a quem nos obriga a fazer o direito de resposta. E há os tribunais, obviamente. Portanto, tudo aquilo que foi dito feito no Jornal Nacional de Sexta não foi contestado. Tendo uma televisão, uma estação de televisão, todos estes ingredientes num jornal que era o preferido dos portugueses e que estava sempre com a audiência em crescendo, em que não tinha qualquer tipo de problema judicial, nem de protesto formal, ou seja, de desmentido. Aquilo que tinha-se eram críticas políticas. Digamos que a suspensão do jornal só pode ter tido razões estranhas, para não dizer razões obscuras. A dualidade de critérios, pois, é uma dualidade de critérios, obviamente, porque se foi tão dura a ERC e o sindicato quanto ao fecho do jornal, quanto a isso, a administração não teve qualquer resposta a dar. Não teve, foi sensível, pelos vistos, ao relatório da ERC, em que dois vogais votaram contra, mas não foi sensível ao relatório em que todos os vogais votaram a favor de ingerência da administração num jornal. Conversas de Zapatero com José Sócrates, não faço ideia. Não. Como jornalista, gostaria muito de saber, mas não faço ideia. Os dois, quanto ao negócio da PT, se havia dois negócios, eu, por aquilo que me foi dado saber, pois Rui Pedro Soares era incumbido de uma missão um pouco estranha a Madrid e Zainal Bava estava no lado claro do negócio. Quando eu falei sobre se o diretor-geral sabia do negócio e se, através de Zainal Bava, ele soube do negócio, com certeza através da administração da TVI, e ele há muito tempo que tinha um relacionamento com Zainal Bava, uma pessoa que ele apreciava muito, duvido que agora aprecie da mesma forma. Aliás, acho que nas crónicas que faz e que escreve, acho que demonstrou já algum desapreço depois de ter tomado conhecimento das escutas publicadas pelo Sol. Foi com alguma surpresa que tomou conhecimento da participação de Zainal Bava em toda aquele esquema, como era assim tratado. Mas sobre essa questão, acho que é melhor perguntar ao ex-diretor-geral da TVI sobre o que é que ele sabia ou não. Eu não lanço, senhor deputado, eu não lanço suspeições. No jornal que fizemos, aliás, como já disse várias vezes, que nunca foi desmentido, nós sempre nos apoiámos em factos. Relativamente ao Primeiro-Ministro, nós demos vários casos em que o Primeiro-Ministro está envolvido. Aliás, as queixas na ERC, em que foram feitas por vários elementos do Partido Socialista, como sabe, entre eles o Dr. Arons de Carvalho, tinham a ver principalmente com o jornal de dia 13 de fevereiro, em que, por coincidência, os factos lá relatados tinham a ver com a atualidade. Calhou naquela semana. Aquilo era um jornal que tinha a ver com a semana, por isso ter umas características diferentes dos outros jornais. E relembro que tinha a ver com o Val da Rosa, que nessa semana tinha havido um abate de 800 sobreiros na zona de Setúbal, que tinha sido um projeto aprovado por José Sócrates em 2001, de um plano pormenor que não existia. A um mês das eleições autárquicas, em apenas 12 dias, é um caso que está no DIAP, em investigação, em Setúbal, até hoje. Um caso que estava ligado ao BPN, através da SLN. É um caso que qualquer jornal tomava atenção. E foi nessa semana, foi no dia anterior ou dois dias antes, e nós tínhamos mais dados. Foi posta uma previdência cautelar, se não me engano, pela Quercus, nessa altura. E, portanto, aquilo era da atualidade. Também tínhamos sobre a Cova da Beira, porque já tinha chegado ao Tribunal da Boa Hora e ia ser distribuído segunda-feira. Tinha a ver com o professor José António Moraes, se não me engano, como é que ele se chama, António José Moraes. Tinham sido feitas 4 buscas. Nós tínhamos o magistrado do Ministério Público a falar e a dizer porque é que tinha recusado a busca à casa do Primeiro-Ministro. Porque ele era uma figura pública e ele tinha pensado duas vezes, se isto não é notícia, senhor deputado. Naquela mesma semana, no dia anterior, as casas da Guarda tinham sido mandado uma queixa pelos vereadores do PSD para a Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Judiciária de queixa sobre os projetos que tinham sido assinados com 5, pelo menos, e nós tínhamos as 5 assinaturas diferentes, do Primeiro-Ministro. Todas elas assinadas com José Sócrates, mas cada uma das assinaturas diferentes. E isso era da atualidade, senhor Deputado. Também era um caso do Primeiro-Ministro. Depois tínhamos uma peça que indiretamente tinha a ver com o Primeiro-Ministro, que era o Procurador-Geral que tinha recebido Lopes da Mota. Ainda não era o caso das pressões, mas Pinto Monteiro dizia que tinha sido apenas para trocarem impressões sobre assuntos jurídicos. E depois havia um assistente no processo do Freeport que defendia o afastamento de Cândida Almeida, porque achava que ela não estava a fazer a investigação certa, como magistrada do Ministério Público. E depois havia um destaque no jornal em que José Sócrates tinha ficado ofendido com a JSD por causa de um cartaz do Pinóquio. E nós lembrávamos que o jornal oficial do PS, a Ação Socialista, já tinha chamado Pinóquio a Durão Barroso e a Paulo Portas. E que, dirigido por Augusto Santos Silva, que chamou a Cavaco Silva e a Ferreira Leite, a muitos outros nomes, mas também tinha chamado Pinóquio. Tudo isto são peças jornalísticas, Sr. Deputado. Mas tudo isto tinha a ver com a atualidade. Nós não andávamos a fazer perseguição ao Sr. Primeiro-Ministro naquele jornal. Parece, mas não é. Pois é, mas parece. Mas é que neste país, da forma como as coisas estão, Sr. Deputado, infelizmente, em vez das pessoas se insurgirem contra um, ou pelo menos acharem estranho, que um Primeiro-Ministro esteja ligado a tantos casos estranhos, percebe? Exatamente no mesmo dia em que foi aprovado a desafetação de uma área protegida em Alcochete, isto tudo são factos. Não, não, eu agora estou eu a falar, senhor.
Peço que não entre em diálogo e peço que gire.
Não, não. Tempo. Mas exatamente no mesmo dia em que havia o governo de gestão, exatamente. Não é poeira. São factos.
Os senhores deputados estão a tentar interromper o raciocínio de quem está a responder. Portanto, eu volto a pedir aos senhores deputados. Eu também não deixo os nossos convidados interromper os senhores deputados. Os senhores deputados não interrompam os convidados, ainda por cima. Porque depois percebe-se, obviamente, o que é que estão a pretender fazer e isso só atrasa a sequência da reunião.
O que eu estou a responder é que o senhor acusou-me de eu lançar suspeições e não falar em factos. Eu estou-lhe a falar em factos. É que o senhor Primeiro-Ministro, enquanto era Ministro do Ambiente, exatamente no mesmo dia em que aprovou a desafetação da área de Alcochete e em que estava num governo de gestão, exatamente no mesmo dia, desafetou, e vou-lhe dizer, 3 mil hectares na zona de Moura, Mourão e Barrancos, na herdade de, grande parte da herdade do empreiteiro José Guilherme. E que depois, mais tarde, foi objeto de uma ordem da Comissão Europeia para ser reposto. Coisa que o governo não quis aceitar e acabou de ter que aceitar, que senão era multado. Percebe? Tudo isto foram casos do jornal, e nada disto foi desmentido, porque não podia ser desmentido, porque são factos, senhor deputado. E isto não é uma perseguição, isto é trabalho de investigação, isto é trabalho jornalístico. E quem fez perseguição não fui eu, ó senhor Primeiro-Ministro, foi o Partido Socialista ao Jornal Nacional de Sexta. E a prova é que o Jornal Nacional de Sexta já não existe, senhor deputado.
Senhor Presidente, nós estamos perante uma acusação muito grave que tem que ser demonstrada. A senhora...
Senhor deputado, eu...
Sim, para além das respostas que podem...
A senhora jornalista está no uso da sua palavra, como o senhor deputado já esteve. E, portanto, deixo continuar. O senhor deputado, depois, se quiser explorar a mesa, interpela no final. Senhor jornalista, eu ainda tenho aqui mais questões. Eu pedi para responder... Esclarecer a questão do telefonema com o Rei de Espanha, que foi colocado pelo Sr. Deputado, e depois ainda tenho mais questões das outras senhoras deputadas, da Sra. Deputada Cecília Meirelles, Sr. Deputado João Sefeito, Sr. Deputado João Oliveira. Eu pedi para rapidamente poder terminar...
O telefonema do Rei de Espanha, não tenho nada para esclarecer. Aquilo que tinha para esclarecer, Sr. Deputado, já o disse, quer que eu esclareça mais? O que é, Sr. Deputado?
Senhora jornalista, eu peço que não entre em diálogo. A questão foi colocada, se tiver algum esclarecimento a fazer sobre o telefonema, esclarece. Se não tiver,
tenho
ainda aqui a questão colocada pelo Sr. Deputado Cecília Meirelles sobre os documentos que terão ficado na redação, se tem conhecimento que há documentos importantes de investigação na redação da TVI que não foram dadas a conhecer nos jornais da empresa. E depois também, qual era o negócio que envolvia, se sabia, se podia explicar qual era o negócio que envolvia o escritório do Dr. António Vitorino e também a sua afirmação de que nunca tinha visto nada de críticas como viu com as críticas que fez ao poder no governo anterior.
Os documentos mais importantes, de facto, que eu tenho conhecimento que estão na redação, dizem respeito ao Freeport, aliás, é o caso mais sensível, aliás, como foi notório, relativamente ao Primeiro-Ministro e de que há lá na redação, foram aqueles de que eu falei, que dizem respeito às trans, portanto, pagamentos, e diz respeito a depósitos feitos na Smith and Petro. Há também mails trocados entre os vários intervenientes, mas estes são, de facto, os mais importantes, que são desvalorizados pela Direção de Informação. O negócio, eu tenho tanto conhecimento como os senhores poderão ter, porque foi o próprio Dr. António Vitorino que o divulgou na antena da RTP1, que disse que tinha tratado disso como advogado na sua empresa, na empresa onde está, advogado, da Sociedade de Advogados, que terá mediado através da Prisa. Sim. Prisa, que é, mas tive conhecimento só agora, porque não fazia ideia, pensava que tinha sido só politicamente que tinha estado envolvido. Eu desde que exerço o jornalismo, desde os princípios dos anos 80, que tive alguns problemas com o poder. Aliás, tive quase sempre com o professor Cavaco Silva. Não era uma pessoa fácil com os jornalistas, nunca foi. Tive uma altura mesmo de grandes problemas com ele. Houve, como já disse, tive 2 anos e tal que não me pude aproximar dele. Ele era jornalista da política, era repórter. Costumava ir a São Bento para a Belém para questionar a saída das idas dele, se não me engano era à quinta-feira, à Presidência da República. E houve uma altura que foi questionado sobre a lei da rádio, em que eu tinha um despacho na mão, que me tinha sido dado pelo Partido Socialista, numa conferência de imprensa, um despacho que desmentia aquilo que ele tinha dito. Era um despacho de um secretário de Estado do governo dele, que desmentia, e ele dizia-me que não tinha sido assim. Eu mostrei-lhe o despacho, levei a peça para a RTP, e o editor não teve conhecimento daquilo que estava a ser feito, porque eu estava em cima da hora. A peça foi para o ar, sem edição nenhuma, eu pula toda, para que não me acusassem de quer que fosse, e o professor Cavaco Silva não gostou. Foram proibidas as idas a São Bento a seguir, e eu durante 2 anos e tal não tive acesso sequer ao Primeiro-Ministro. Tive alguns problemas com o Primeiro-Ministro, mas pronto, foram episódios assim. Tive recados de alguns Primeiros-Ministros, não tive problemas nunca com o engenheiro António Guterres, foi talvez dos Primeiros-Ministros, aliás, em que na TVI nós criticámos muito, tínhamos um sentido crítico bastante apurado relativamente ao engenheiro António Guterres e nunca tivemos qualquer tipo de interferência por parte do engenheiro António Guterres. Nunca. Foi talvez o primeiro-ministro que eu me lembro que teve um comportamento exemplar relativamente à comunicação social.
Tem ainda aqui duas questões que têm que ver com se entende que o negócio da PT com a TVI tinha uma intencionalidade política que passaria, porventura, pela alteração da linha editorial do jornal ou da estação. E, por último, a questão colocada pelo secretário João Oliveira, até que ponto é que a saída do Dr. José Eduardo Diniz pode ter sido decisiva para o encerramento do jornal de sexta e se isso estaria ou não ligado com o negócio de aquisição da TVI por parte da PT.
Acho que sim, que a compra da PT tinha a ver com, aliás, depois de, mais ainda, depois de ler as escutas, como todos nós devemos ter lido, ainda mais enraizada tenho essa ideia de que a compra da PT tinha esse objetivo, embora também achasse que podia ser um bom negócio. Não discordo que pudesse ser um bom negócio. mas que tinha também esse objetivo, tinha para controlar editorialmente a TVI. Eu lanço só, porque tenho pouco tempo, o quinto canal foi também uma tentativa de saída do diretor-geral. E, aliás, ficou... não aconteceu nada ao quinto canal porque ele também não saiu. É a única coisa que tenho a dizer. Relativamente à saída do diretor-geral da TVI, se teve a ver com a saída, com a suspensão do jornal. É claro que, saindo o diretor-geral, as coisas ficavam facilitadas, porque era ele que se opunha a que se mudasse a linha editorial da TVI. Saindo ele, era fácil. E, portanto, embora ele achasse que não teriam coragem de fazer as coisas dessa forma. E ele saiu porque já não aguentava mais com as pressões da administração.
Obrigado. Sr. Deputado, obrigado. Termina aqui a audição com a Sra. Jornalista Manuela Moura Guedes, a quem eu, em nome da Comissão, agradeço pela frontalidade. Aquilo que a senhora disse responsabiliza, naturalmente, a senhora, como aquilo que cada um de nós diz responsabiliza-nos a nós próprios, e, portanto, já pego nisto também já para dizer que, respondendo àquilo que o Sr. Deputado Manuel Seabra há pouco colocou, independentemente depois de desejar interpelar a mesa, é evidente que as pessoas que aqui vêm têm total liberdade de expressar, dar as suas opiniões, desde que se contenham dentro das respostas às questões que os senhores deputados entendam colocar-lhes, e que isso obviamente os responsabiliza pessoalmente. E, portanto, a liberdade e a responsabilidade são os dois lados de uma mesma moeda, do meu ponto de vista, relativamente a isso, é evidente que a condução dos trabalhos, o que lhe compete é dar a total liberdade e conferir a total liberdade, quer aos senhores deputados, porque a casa é dos senhores deputados, quer às pessoas que aqui vêm para poderem falar em liberdade, sem constrangimentos, assumindo depois a responsabilidade daquilo que dizem, mas eu acho que isso é o normal e o natural num país livre, como eu penso que é o nosso. O senhor deputado Pedro Duarte era alguma questão que tem que ver com esta audição ainda, porque já estamos muito atrasados e eu não...
Em 20 segundos, se apenas para apresentar um requerimento.
Um requerimento?
Sim, um requerimento. Eu tenho especulação pelo seguinte, porque... isso são mesmo 20 segundos, Sr. Presidente, se permitir. Eu julgo que hoje foi feita aqui uma afirmação, entre outras, não é, bastante relevante para os nossos trabalhos, nomeadamente com a não divulgação de documentos importantes, noticiosamente importantes, na TVI, portanto, nós gostaríamos de requerir para o Sr. Presidente, quando entender, compreendo que não seja agora, colocar na agenda da Comissão a apreciação da possibilidade de ouvirmos três outras pessoas, nomeadamente...
Sr. Deputado, isso então, eu peço que isso seja colocado na próxima reunião ordinária, na terça-feira de manhã, qualquer apresentação de dados novos, não vamos interromper a sessão de hoje, nem as... O Sr. Deputado, é que estar a ouvi-lo, depois os outros senhores deputados vão querer também comentar. Sr. Deputado, eu peço desculpa, peço a sua compreensão, pois tenho que dar a palavra aos outros. E, portanto, peço-lhe que isso seja colocado na próxima reunião ordinária, na terça-feira de manhã. Publicamente pode fazê-lo, dentro da Comissão, peço que o faça na terça-feira de manhã. Sr. Deputado, desculpe.
Assim farei.
Sr. Deputado, pronto, não, agradeço ao Sr. Deputado. Não lhe vou dar a palavra, porque senão vamos continuar aqui, pois tenho que dar a palavra aos outros.
É que eu queria a frase pelo seguinte, para requerer então que... não seja, uma vez que estamos a fazer antecipadamente, não seja adiado na próxima reunião.
Eu colocarei isso na agenda da próxima reunião. Faças chegar e depois, se for pedido o adiamento, é um direito. Senhores deputados, portanto, vou interromper a sessão por 2 minutos para ir buscar, vou interromper por 2 minutos para ir buscar o nosso próximo convidado.
É um direito, pedido de adiamento é um direito. Alguém pedir?
Obrigado.